diretiva, já foi distribuído, já está a ser distribuído. Dona Elizabeth, não se importa distribuir a diretiva, por favor. Senhores deputados, julgo que estamos em condições...
A grelha de que foi distribuída.
Muito bem. Senhores deputados, muito bom dia a todos. Julgo que estamos em condições de dar início. Eu podia pedir aos senhores deputados para se sentarem e vamos dar início à nossa sessão. Queria saudar o senhor Almirante Silva Ribeiro, Manuel Fernandes da Silva Ribeiro, António Manuel Fernandes da Silva Ribeiro, usando aqui uma prerrogativa que o senhor deputado João Soares usa de tratar sempre o nome completo alguns. Estava a dizer que estava a cumprimentar o senhor Almirante António Manuel Fernandes da Silva Ribeiro, usando a prerrogativa que o senhor deputado usa sempre de tratar as pessoas pelo nome completo. Quando sabe. Agradecer a sua presença e transmitir-lhe que para nós constitui uma satisfação, para além desta obrigação institucional a que estamos ligados ambos, quer a Comissão de Defesa, quer o Sr. Chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, mas é um gosto podê-lo cá ter, ouvi-lo nesta função. Já tivemos a oportunidade de o ouvir noutra função, como Chefe de Estado-Maior da Armada, mas hoje como sempre. Foi, portanto, dando início imediato aos trabalhos, informar que o Sr. Senkfa fez o favor de nos enviar a diretiva, que eu julgo que já todos os seus deputados têm em mão. Esta é uma audição regimental que faz parte das nossas obrigações. Por norma, há uma parte em que o Sr. Almirante fará a apresentação que nós indicativamente apontamos de 20 minutos, é indicativa. Seguidamente, uma primeira ronda de 5 minutos para cada grupo parlamentar, com resposta individualizada, e uma segunda ronda coletiva para todos os seus deputados. Concordam os seus deputados com este método? Podemos então avançar nos nossos trabalhos. Vou passar então a palavra ao Sr. Chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas para fazer o favor, se assim o entender, fazer uma apresentação, julgo que é esse o objetivo de toda esta montagem que está aqui, no sentido de nos poder traçar um quadro informativo global. Muito obrigado.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. É para mim, mais uma vez, uma grande honra e prazer estar aqui na Comissão de Defesa, agora para vos falar das principais ideias que desenvolvi no sentido de reforçar as capacidades do ENCFA, mas também das Forças Armadas, porque, como os senhores deputados todos sabem, o SENCFA tem responsabilidades ao nível da sustentação, da prontidão e do emprego das Forças Armadas, que são aspectos muito relevantes para aquilo que é o seu desempenho operacional. Esta apresentação está preferencialmente centrada naquilo que vem na diretiva estratégica que promulguei para o ENCFA e que tive a oportunidade de enviar aos seus deputados há cerca de um mês atrás, ou pouco mais, e desenvolve-se com algumas considerações de enquadramento, depois com o mapa da estratégia, que no fundo é uma síntese dos grandes objetivos, dos 9 grandes objetivos que tracei para o ENCFA e para as Forças Armadas, e depois as linhas de ação, seguidas de algumas considerações finais. Então, em termos de enquadramento, eu começaria por identificar a situação que encontrei quando assumi o cargo de Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. E a nível genético, isto é, das considerações de natureza logística, detectámos um conjunto de desafios que temos que superar. Em primeiro lugar, no campo das capacidades operacionais, temos que melhorar os nossos sistemas de comando e controle. Só para os senhores deputados terem ideia, eu já disse isto outro dia na Madeira aos senhores deputados que tive a oportunidade de encontrar na visita que fizeram ao Comando Operacional da Madeira. Fruto de decisões do passado, as Forças Armadas abdicaram dos meios de comunicações em HF, centrando todas as suas comunicações em comunicações satélite. Ora, isto é uma grande vulnerabilidade para Portugal, porque nós não somos detentores de satélites e temos que ter capacidades para, em situação de crise, poder continuar a comandar e controlar as nossas Forças Armadas e, sobretudo, para estabelecer comunicações com as regiões autónomas. Depois, ao nível da modernização e da edificação do sistema de forças de 2014, também há aqui algumas vulnerabilidades que nós vamos ter que corrigir, nomeadamente com helicópteros na Força Aérea, helicópteros que substituam os Alouette, e isso faz-nos tremenda falta, porque não só para o treino normal da Força Aérea, mas também para as missões no exterior em que precisamos de fazer eventualmente evacuações ou até utilizações operacionais, como acontecia em teatros operacionais onde usámos os Alouettes. E depois, ao nível do recrutamento e retenção, as dificuldades que muito aqui têm sido debatidas no Parlamento, mas que, fruto da experiência que eu tive na Marinha, penso que requerem muito mais ação prática do que propriamente discussão política. Ação prática dentro das Forças Armadas. Depois, a ciberdefesa nacional, também encontramos uma capacidade muito elementar, que é normal que assim seja, e que, neste momento, apenas tem capacidade para ir monitorizando a maioria dos sistemas da defesa nacional que podem ser suscetíveis de ações desta natureza. E, portanto, nós precisamos de melhorar bastante esta capacidade. Temos que ter a noção que os ciberataques são cada vez mais complexos e destrutivos. Só para os senhores deputados terem uma referência de um número, o ano passado nós tivemos, evidentemente, de diferentes naturezas e complexidades, mas houve 14 milhões de tentativas de penetrar a nossa estrutura de comunicações nas Forças Armadas. Só nas Forças Armadas, 14 milhões de tentativas. Portanto, estão a ver a dimensão deste fenómeno. E nós temos capacidade, estas foram as que nós detectámos, temos capacidade de proteção dos nossos sistemas. E depois precisamos muito de recursos humanos especializados, e depois à frente eu explicarei o que é que estamos a fazer com as universidades portuguesas. Ao nível da Academia de Comunicações da NATO, é uma capacidade em que Portugal é um país hospedeiro e, portanto, estamos muito focados no sucesso do desenvolvimento da Academia de Comunicações e de Informação e também de explorar as oportunidades para as nossas universidades e a nossa indústria beneficiarem da atividade desta Academia. Ao nível estrutural e, portanto, organizativo, os principais desafios que encontramos no âmbito do Instituto Universitário Militar foi o déficit de reconhecimento público, a falta de qualificações do corpo docente e também um déficit de atividade de investigação e desenvolvimento. À frente eu explicarei como é que vamos resolver estes problemas todos. Ao nível da estrutura do ENCFA, encontramos uma situação que é absolutamente inexplicável e incompreensível como é que se deixou chegar as coisas a este nível. Só para os seus deputados verem, terem uma ideia, havia um objetivo de, na estrutura do ENCFA, serem colocados 3.051 militares. Ora, isto é insustentável para Portugal. 3.051. Isto faz-me lembrar aqueles gigantones que nós vemos nas feiras, que têm uma enorme cabeça e depois têm um corpo de anão. E isto é absolutamente inaceitável e, portanto, eu mandei parar com este projeto. Mandei parar com todos os pedidos de pessoal que havia. Isto era um processo que vinha sendo feito e crescendo neste sentido paulatinamente. E estamos neste momento num processo de reestruturação para não fazer crescer esta estrutura do ENCFA e torná-la eficiente com as linhas de ação que adiante explicitarei. Temos que otimizar os setores, os diferentes setores do ENCFA, e também precisamos de criar um pequeno departamento que fomente a inovação e a transformação das Forças Armadas. Porque, se evidentemente, se é o SENCFA que tem responsabilidades na sustentação, na prontidão e no emprego, o SENCFA tem que ter uma palavra a dizer e tem que liderar tudo aquilo que tem a ver com a inovação e com a transformação das Forças Armadas. Estamos, como os senhores deputados sabem, numa época de grande mudança ao nível daquilo que são as formas de guerra para o futuro, e nós não podemos ficar amarrados aos sistemas de armas que temos hoje, e temos que pensar as que vamos ter no futuro, e isso, para isso é necessário um órgão desta natureza, que não existe em nenhum ramo também das Forças Armadas. Sobre o sistema de saúde militar e o AGAFAR, depois da reforma que foi iniciada há uns anos atrás, estamos agora em condições de refletir, de olhar para o que é que correu bem, para o que correu mal, e corrigir o que correu mal, afinar o que correu mal, no sentido de criarmos condições para que a saúde militar funcione, prestando a assistência médica que é necessária às Forças Armadas. E também temos um problema de sustentabilidade financeira que decorre da incapacidade do IASFA de cumprir os seus pagamentos com o HFA. Ao nível operacional, havia incapacidade do IASFA, aí assim, incapacidade do IASFA de pagar as dívidas que tem ao HFA. Só para terem uma ideia, o IASFA deve 14 milhões de euros ao hospital e já disse que neste ano só consegue pagar 6 a 7. O ano passado foi igual. Sobre as missões internacionais, há aqui os desafios que encontramos foi o desconhecimento público. Os cidadãos desconheciam o que as Forças Armadas estavam a fazer de bem por todo o mundo, em prol da paz e da segurança, e portanto criámos aqui condições que depois à frente explicitarei. Também as missões internacionais, elas nos colocam riscos e ameaças muito diversificados, consoante o teatro, e temos que estar preparados ao nível daquilo que é o nosso sistema de forças para fazer face a essas situações, protegendo os nossos soldados. E depois estamos também a lidar com crescentes solicitações das organizações internacionais para empenhamento das Forças Armadas portuguesas. Ao nível daquilo que são as emergências civis, encontramos, em termos de desafios, necessidades de consolidar a doutrina e de pô-la em prática. Aquilo que se verificava era um pouco, as solicitações que chegavam da Proteção Civil eram encaminhadas para o Ramos e depois os Ramos tratavam dos assuntos diretamente com a Proteção Civil. Aliás, o senhor deputado sabe isso perfeitamente, porque viveu isso em Pedrógão o ano passado. Há a necessidade também de as Forças Armadas se articularem melhor com as diversas agências que trabalham na Proteção Civil e também criarmos um mecanismo mais ágil e mais robusto de disponibilização das capacidades das Forças Armadas para as emergências civis. E, por fim, os desafios ao nível da cooperação com o Sistema de Segurança Interna e com o Sistema de Informações da República são como é que nós participamos na gestão de crises a nível nacional, como é que podemos colaborar melhor no combate às ameaças transnacionais e depois também como é que protegemos, colaboramos na proteção das infraestruturas críticas. Bom, perante estes desafios, aquilo que fizemos foi transportar o processo que já vinha sendo implementado e há muitos anos e consolidado e experimentado na Marinha, que é um processo que assenta essencialmente em medidas de liderança e gestão para transformar esta organização de forma positiva. E assim, ao nível da liderança, tivemos que estabelecer um rumo. Esse rumo é a diretiva estratégica. É a primeira vez que é elaborada uma diretiva estratégica no ENCFA, que estabelece claramente os objetivos para o futuro. Depois, também, esta diretiva tem outra finalidade fundamental, que é alinhar toda a organização, não só o ENCFA, mas as Forças Armadas, no caminho que pretendemos traçar. Porque vejam, senhores deputados, estas responsabilidades de sustentação, de operação, que eu tenho como Senfa relativamente às Forças Armadas obrigam-me a que os ramos estejam alinhados com os objetivos que estamos a prosseguir no ENCFA. E depois motivar as pessoas para estas tarefas. E ao nível da gestão, melhorar os nossos processos de planeamento e de orçamentação, também organizar, guarnecer e coordenar, e isto é no fundo a grande transformação que já iniciámos no Estado-Maior-General das Forças Armadas e que depois eu poderei explicitar em detalhe caso os seus deputados tenham interesse, e monitorizar e resolver os problemas. Também estabelecemos um processo para acompanhar a execução das linhas de ação da diretiva e que permanentemente me vai mantendo informado dos problemas que existem e dos progressos que se estão a alcançar. Ora, isto tudo está, evidentemente, referenciado na diretiva estratégica, que é o documento doutrinário fundamental para essa mudança e para o mandato entre 2018 e 2021 de que fui incumbido. Passando agora ao mapa da estratégia, senhores deputados, esse mapa, no fundo, traduz os objetivos fundamentais que adotei para o meu mandato. Evidentemente que tudo isto visa criar condições para as Forças Armadas cumprirem a sua missão, que está ali sintetizada numa frase simples, como garantir a defesa militar da República, contribuir para a segurança nacional e internacional e apoiar o desenvolvimento e bem-estar das populações. E tudo isto é estruturado sobre aquilo que são os valores fundamentais das Forças Armadas, como instituição, a disciplina, a lealdade, a honra, a integridade e a coragem. E depois, do lado esquerdo, os seus deputados têm aquilo que são as referências fundamentais, as áreas fundamentais da mudança, e depois cada uma dessas áreas tem um tema estratégico para mobilizar as pessoas para a ideia fundamental daquilo que é preciso fazer a nível genético ou logístico, que é fomentar a interoperabilidade, aquilo que é preciso fazer a nível organizacional, que é melhorar a eficiência, a nível que é operacional, que é aumentar a flexibilidade das Forças Armadas, até porque as nossas missões estão muito reforçadas com os desafios de apoio à proteção civil, e depois, evidentemente, ao nível da missão, sermos eficazes nas missões que nos são atribuídas. E ora, neste contexto teórico que está aqui estabelecido, foram definidos os 9 objetivos que passo a indicar. Ao nível das orientações estratégicas e que estão intimamente ligadas ao cumprimento da missão, eu estabeleci três orientações fundamentais. Reforçar a credibilidade das Forças Armadas, superar as dificuldades que temos e aproveitar as oportunidades. Isto tudo tendo como referência a visão que adotei também para o meu mandato, que é servir Portugal com relevância, construindo as Forças Armadas do futuro. E foi assim que chegámos a estes 9 objetivos, que são fortalecer as capacidades operacionais, reforçar o reconhecimento e as capacidades do IUME e incrementar o contributo das Forças Armadas para a ação externa de defesa nacional, isto visando reforçar a credibilidade das Forças Armadas. Depois, dinamizar a edificação da capacidade de ciberdefesa, reestruturar os órgãos do ENCFA e otimizar o apoio das Forças Armadas a emergências civis, isto para superar as dificuldades, e depois potenciar a Academia de Comunicações e Informações da NATO, melhorar o sistema de saúde militar e o HFAR e aprofundar a cooperação operacional com o Sistema de Segurança Interna e o CIRP para aproveitarmos as oportunidades que se nos oferecem. Passando agora às linhas de ação por cada um destes objetivos. E assim, para o objetivo de fortalecer as capacidades operacionais, aquilo que tencionamos fazer é desenvolver a capacidade de panorama operacional comum. Porquê, senhores deputados? Porque essa é uma dificuldade que se arrasta há décadas nas Forças Armadas e que tem impedido ou dificultado muito o exercício das competências do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Porque, na realidade, tendo o SENCFA responsabilidades ao nível da prontidão, da sustentação e da operação, se não tiver um panorama operacional comum, não tem capacidade para exercer essas responsabilidades. E, portanto, estamos neste momento já a construir esta capacidade. E isto também é muito importante, porquê? Porque esta mesma capacidade vai permitir dotar a Proteção Civil de um sistema de apoio à decisão que não tem, que é de saber permanentemente onde estão as frentes de fogo, de saber onde estão os seus homens localizados, do comandante das operações de socorro poder fazer a mesma coisa que faz um comandante operacional num teatro de operacional, que é indicar onde é que devem ir e por onde é que devem ir e onde têm as suas fontes de abastecimento, onde têm as comunicações. Portanto, estamos a fazer aqui uma coisa que também vai ter muita utilidade para a Proteção Civil. Já temos o esquema básico, que já está disponível para a Proteção Civil neste verão. Aliás, o Coronel Duarte Costa, julgo que esta semana vai visitar o Centro Operacional das Forças Armadas e para ver o sistema, que já foi experimentado no exercício Monte Muro. Depois vamos melhorar o planeamento estratégico e otimizar a lei de programação militar. Temos vindo a trabalhar com o ramo das Forças Armadas no sentido de identificar algumas capacidades essenciais e absolutamente nucleares para as Forças Armadas, que são determinantes na sua atividade operacional. Já há bocado falei nos helicópteros da Força Aérea, vi o polivalente logístico e também nas viaturas para a infantaria do Exército poder operar com a proteção de vida. São capacidades básicas e essenciais, habilitantes de qualquer operação das Forças Armadas. E, portanto, nós não podemos deixar de as ter. E depois dignificar e abrir as Forças Armadas à sociedade. Desta forma, nós esperamos colmatar as lacunas que temos ao nível do nosso sistema de forças, robustecer as capacidades operacionais e também contribuir para o recrutamento nas Forças Armadas. Eu há pouco disse que as questões do recrutamento são muito mais necessidades da ação prática das Forças Armadas do que medidas de natureza política. E na realidade eu assim penso e partilho com os senhores deputados aquilo que aconteceu o ano passado na Marinha. Eu quando entrei em 2016 a Marinha tinha recrutado 46% dos efetivos que precisava. Com medidas perfeitamente ao alcance do chefe de Estado-Maior da Armada, em 2017 recrutámos 97%. E só não recrutámos 100% porque os fuzileiros há 14 anos não tinham missões no estrangeiro. Eu tenho a certeza absoluta que este ano, com as missões no estrangeiro, com a visibilidade, os jovens vão sentir atração pelos fuzileiros e vão entrar. Nós queríamos recrutar 180 praças para os fuzileiros, só conseguimos recrutar 76, porque do universo dos cerca de... 76. Porque do universo de que concorreram, a maior parte deles não tinham condições para entrar nos fuzileiros. Portanto, é evidente que há aqui pequenas divergências salariais entre as praças das Forças Armadas e as praças, por exemplo, da GNR, que devem ser corrigidas, mas não é isso, não é aí que está a essência do problema do recrutamento. Ao nível da edificação da capacidade de ciberdefesa, aquilo que nós procuramos é contribuir para a formação de uma Estratégia Nacional de Ciberdefesa e a implementação do respectivo plano, reforçar as ligações do Centro de Ciberdefesa com o Centro de Cibersegurança, sobretudo, e incrementar iniciativas de sensibilização da nossa estrutura para os problemas que começam a existir, quer ao nível daquilo que é a infraestrutura nacional que é suscetível destes ataques, quer das nossas forças que são destacadas no estrangeiro. Nós já detectámos, em dois teatros operacionais, forças de outros países a monitorizarem as comunicações dos nossos militares, sobretudo dos telemóveis, quando ligam para casa, criando redes de telemóveis artificiais que depois, a partir das conversas dos militares, conseguem saber, evidentemente, coisas relativas às missões. Depois, evidentemente, aquilo que pretendemos é dotar as Forças Armadas com capacidade para defender as redes militares e realizar operações no ciberespaço. Esta é uma nova forma de guerra na qual nós não nos podemos aliar e, portanto, senhores deputados, aquilo que nós visamos é, e temos em prática já, um programa para, a 3 anos, cobrirmos todo o espectro de operações no ciberespaço e termos também capacidade para fazermos ações ofensivas. Porque se nós não conseguirmos, quando estamos a ser sujeitos a um ataque nos nossos servidores, bombardear os servidores que nos estão a atacar, nós não conseguiremos proteger as nossas infraestruturas. Estamos aqui em ligações com as universidades portuguesas, sobretudo o Instituto Superior Técnico, no sentido de recrutarmos jovens, de proporcionarmos estágios e também de formarmos militares nesta área. O nosso objetivo é, dentro de 3 anos, termos 90 militares preparados para operarem nesta área. Neste momento, temos 9, para terem a ideia da dimensão do nosso problema. Ao nível da Academia de Comunicações da NATO, vamos dinamizar as atividades de nação hospedeira, vamos também tentar que um projeto que liderámos na NATO, onde apresentámos contributos para a definição dos currículos de ciberdefesa, foi o projeto Smart Defense, que, como disse, liderámos com grande sucesso na NATO, que seja incorporado na Academia, e vamos procurar que esta Academia também interatue com as nossas universidades e com a nossa indústria, havendo potenciação recíproca das capacidades. Passando agora para os objetivos, as linhas de ação de natureza estrutural, e relativamente ao Instituto Universitário Militar, aquilo que pretendemos fazer é incrementar os doutoramentos, os docentes com doutoramento, fazendo parcerias com universidades de referência. A situação que encontrei foi, e ainda é, uma situação bastante problemática, porque o IUME herdou parcerias que vinham do antigo Instituto de Altos Estudos Militares, com universidades privadas, e evidentemente que nós temos que nos ligar é às grandes universidades públicas e que têm méritos reconhecidos internacionais, e portanto vamos alterar isso e vamos também aumentar o número de docentes doutorados fruto dessas parcerias, procurando atrair para o IUME os melhores professores que existirem nas nossas universidades. Vamos diligenciar no sentido da acreditação do doutoramento em Ciências Militares. Houve uma tentativa feita ainda antes da assunção do cargo, que chumbou, foi chumbada pela Comissão de Avaliação, e já criámos uma comissão de reestruturação do doutoramento, e estamos convencidos que, com as alterações que já foram definidas, o doutoramento terá sucesso no futuro. Na essência, os problemas era a falta de experiência dos oficiais do IUME na vida académica. Como sabem, a grande maioria deles não tem, e de maneira que havia professores que tinham apenas o título de especialista, havia matérias que não tinham conteúdos científicos e que faziam parte da matéria do doutoramento, e portanto teve que se corrigir isso, e eu julgo que no futuro poderá haver sucesso neste doutoramento. E também melhorar as condições de apoio às atividades letivas. E é desta forma que nós esperamos que o IUME comece a ser uma escola reconhecida não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Eu tenho um propósito para o meu mandato, que é, de facto, que o IUME seja reconhecido não só junto dos países da Cplp, mas também dos países parceiros da NATO. E que possamos criar condições no IUME para, além dos alunos oriundos dos países da Cplp, termos alunos oriundos dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, porque é isso que dará lustre ao IUME. Mas isso só poderá acontecer quando ele tiver reconhecimento internacional, que neste momento não tem. Depois, ao nível daquilo que é a reestruturação do ENCFA, o objetivo da reestruturação passa por otimizar as estruturas e agilizar os processos, aproximando o número de cargos às capacidades de provimento do Ramos. O Ramos não tem capacidades para ir além dos efetivos que lá têm colocados, e portanto aquilo que nós estamos a fazer neste momento é fundir capacidades. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo muito simples. Algum dos senhores deputados percebe, por exemplo, as capacidades de informações que fazem parte de qualquer centro de operações, dos países da NATO, as capacidades de informações não estavam lá incluídas dentro, estavam no edifício do ENCFA. Isto é um anacronismo que dura há décadas e que eu não percebia porquê. E, portanto, neste momento, já começou a semana passada, a transferência, por exemplo, das capacidades de apoio geográfico. As nossas forças que estão no estrangeiro, não direi todos os dias, mas com muita frequência, precisam de apoio geográfico, de mapas, para poderem realizar as suas operações. Ora, essa capacidade estava no ENCFA. Não havia, eu assisti a briefing, o primeiro briefing que eu assisti, parecia que estava em dois mundos completamente diferentes. O briefing do SISMIL dizia uma coisa, o briefing do COCGEN, de lá do SECOM, como se chama agora, falava de assuntos distintos, ou tinha abordagens diferentes. E, portanto, eu sinceramente não sei porque é que isto não era resolvido, mas vai ser resolvido, acreditem que está a ser resolvido já, e já estamos a transferir as capacidades que é possível e que estão do SISMIL e que fazem parte de um centro de operações, já estão a ser transferidas para lá. Por exemplo, o departamento de lidar com os adidos não precisa de estar dentro do COCGEN, dentro do centro de operações lá do Banca. Outra coisa, em cada departamento do ENCFA havia um posto de controle, que é aqueles pequenos gabinetes que fazem o controle dos documentos que circulam, dos documentos classificados. Dentro da estrutura do ENCFA há uns 10. Basta um. Porquê que não se acaba com isto? Foi este tipo de problemas que, evidentemente, nós estamos a resolver. Os senhores deputados, peço-lhes que tenham a bondade de perceber que eu não consigo resolver isto tudo de repente, porque senão cria uma perturbação enorme dentro do ENCFA. E, portanto, nós temos um programa de mudanças estruturais que vão decorrer durante este ano, até março, abril do ano que vem, onde, paulatinamente, vamos ajustando as capacidades e melhorando a eficiência desta estrutura. E vamos também estabelecer um órgão para a inovação e a transformação. Isto não vai implicar pedir mais pessoal ao Ramos. É, com o pessoal que existe, criar condições para que este órgão funcione. Por exemplo, criou-se uma mega estrutura administrativa de gestão das unidades de apoio do hospital, do centro lá do comando de Oeiras e das infraestruturas de NATO, do IUM, concentrou-se tudo no ENCFA. Criou-se uma burocracia tal, pensando que se economizava, criou-se uma burocracia tal que é difícil qualquer obra avançar, porque está tudo concentrado no ENCFA. Era a mesma coisa que nós agora, por exemplo, a nível político em Portugal, deixássemos de ter os processos centralizados e concentrássemos tudo em Lisboa, não é? Quer dizer, cria-se uma burocracia que depois nada avança. Portanto, está-se... Diga... Bom, mas isso ficará para os seus deputados discutirem. Eu apenas exemplifiquei. Bom... Vamos, passando ao sistema de saúde militar, vamos reformular o modelo funcional. O modelo funcional com o hospital em Lisboa e no Porto, sem unidades de saúde tipo 2, na Madeira, nos Açores, não funciona e cria problemas gravíssimos. Só para os seus deputados terem ideia, o que é que acontecia? E depois os militarizados e civis das Forças Armadas tiravam partido disso. Eu notava isso muito quando estava na Marinha, em que tinha militares da Marinha, militarizados, que pediam para vir a Lisboa, e vinham nos aviões militares e estavam a Lisboa para vir a uma consulta de um dentista. Coisas tão simples como isto. E, claro, estavam uma semana fora do seu local de trabalho e estavam aqui uma semana só para vir a uma consulta, porque só há aviões para a Madeira e para os Açores, militares, uma vez por semana. Ora, isto não pode funcionar assim. E depois também temos, como sabem, dificuldades com os sistemas de saúde nos Açores e na Madeira, conhecem as dificuldades que existem, e portanto os militares vinham a Lisboa tratar-se. Agora, neste momento, aquilo que se fez foi criar pequenas unidades de saúde no RG3 na Madeira, que apoia a Marinha, o Exército e a Força Aérea, e criar também nos Açores uma pequena capacidade idêntica que evite estas despesas desnecessárias e estas ausências do trabalho absolutamente injustificáveis. E, portanto, são estas pequenas mudanças do modelo funcional que têm que ser corrigidas, como é natural. Foi feita uma reforma muito ambiciosa, algumas ideias foram transportadas sem conhecer a realidade da saúde militar e criaram-se estes problemas que vão ser agora resolvidos. Melhorar a gestão dos quadros especiais de saúde, aqui temos um problema gravíssimo, porque, sobretudo a Marinha, que tinha 115 médicos quando foi iniciada a reforma, tem neste momento 52. Os médicos, porque esta reforma criou, alterou muitos procedimentos na vida dos médicos e eles foram-se embora. Foram-se embora por abate ao quarto, não foi por limite de idade. E, portanto, nós estamos com uma grande deficiência de médicos nas Forças Armadas e vamos criar aqui condições para que haja atratividade para os médicos permanecerem nas Forças Armadas e cumprirem as suas missões. Porque se eles cumpriam na Marinha, porquê é que não cumprem agora no Hospital das Forças Armadas? Não se pode é gerir o hospital como se for um quartel. Isso é que não se pode, não é? E esse é que é um problema. Depois é preciso proceder à reforma hospitalar e garantir a sustentabilidade financeira do HFAR. Eu, como disse, o HFAR tem dívidas que neste momento tem muita dificuldade em cobrar ao IASFA e este problema da saúde militar não se pode resolver apenas no hospital e dentro das Forças Armadas. É preciso também resolver simultaneamente os problemas do IASFA. Passando agora para a parte operacional, as linhas de ação ao nível do contributo das Forças Armadas para a ação externa, nós temos vindo a reforçar a divulgação das missões internacionais, vamos incrementar a participação em missões e exercícios conjuntos e combinados, e isso vai ser possível porque nós vamos certamente ter condições para gerir melhor o dinheiro das FNDs, e vamos rever a prioridade dos cargos internacionais. E aqui gostava de dizer aos seus deputados, nós temos 150 cargos internacionais. E evidentemente que há cargos que se mantêm há décadas inalteráveis, e olhando, mesmo sem grandes reflexões, para o sítio onde estão empenhados os nossos militares nesses cargos internacionais, há locais que não se justificam hoje. As circunstâncias estratégicas e as circunstâncias das necessidades da presença de militares portugueses em cargos internacionais vão evoluindo ao longo do tempo e, portanto, nós temos que ir ajustando permanentemente a presença dos nossos militares onde o interesse nacional for mais premente e não é deixar estar porque já era assim do passado. Portanto, estamos a rever essas prioridades, evidentemente, isto em articulação estreita com o Ministério da Defesa e com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Depois, ao nível da otimização do apoio das Forças Armadas às emergências civis, desenvolvemos a doutrina e os planos de contingência conjuntos, elaborámos uma diretiva em articulação com a Proteção Civil, onde está perfeitamente definido como é que as Forças Armadas devem atuar, para não ser, como foi o ano passado, com o improviso como estado de espírito e o desenrascanço como atitude. Também já desenvolvemos planos de contingência conjuntos, o plano EFESTOS. O ano passado tínhamos 26 equipes, este ano reforçámos para 44. Temos neste momento 9 máquinas de arrasto espalhadas por todo o país e pré-posicionadas para, em questão de muito pouco tempo, poderem começar a trabalhar para a Proteção Civil. Elas neste momento já estão a trabalhar. Estão na prevenção, mas se houver um incêndio, passam à fase operativa do combate ao incêndio. E também vamos reforçar os nossos sistemas de comunicações e de informações para apoio à decisão, construindo o sistema de apoio à decisão e também retomando a rede da HF a partir daquilo que é a base que existe, que é a base da Marinha. Vamos estendê-la para os três ramos e torná-la acessível aos três ramos. Isto não vai ser preciso grandes despesas, porque a Marinha nunca desmantelou a sua rede da HF, que tem capacidade para comunicar para qualquer parte do mundo. Só para os senhores deputados terem uma ideia, o navio Patrulha Zaire, que está em São Tomé, instalou lá uma base de comunicações. Eu estou mesmo a terminar.
Não. Deixa à vontade,
comunica 4 vezes por dia para o Comando Naval com a rede HF, sem necessidade de estar a gastar dinheiro de satélite, porque o HF é gratuito, o satélite custa, para terem uma ideia, qualquer, num mês de operações de comunicações, por exemplo, na República Centro-Africana, nós gastamos cerca de 250 mil euros de comunicações. evidentemente, por mês de comunicação, com satélite. E, portanto, evidentemente que a tecnologia é muito bonita, dá para transferir imagens, dá para fazer tudo. Eu consigo fazer coisas pelo satélite que não consigo fazer pelo HF. Só que comunicações de voz, para que é que eu hei de estar a exercitar no satélite? Sr. Presidente, esteja à vontade. Vamos também aprofundar a cooperação operacional com os serviços de informações e com os serviços de informação da República. O que é que estamos a fazer neste momento? Recebemos um documento da Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna com as orientações básicas para a cooperação entre os serviços de informação, entre as forças de segurança e as forças armadas. Já terminámos a análise, não antevejo qualquer dificuldade em trabalharmos com aquelas orientações genéricas. Vamos agora passar por a fase de detalhe, porque nós temos que fazer um conjunto, mais dois tipos de documentos para desenvolvimento daquele. Que é um documento para estabelecer as orientações operacionais e depois outro que são as regras de empenhamento das Forças Armadas neste tipo de operações. E isto vai nos obrigar a trabalhar com as forças e os serviços de segurança, mas o que posso dizer aos senhores deputados é que os trabalhos que temos desenvolvido até agora têm decorrido com grande cordialidade, com grande interação e com grande serenidade e, portanto, não antevejo qualquer dificuldade para se resolver aqueles problemas que também se arrastam desde 2010 sem solução. Sobre o CIRPE, já começámos a aprofundar as nossas relações, mas não antevejo qualquer dificuldade. Até posso dizer aos senhores deputados que o apoio que temos dado ao nosso sistema de informações da República e que também temos recebido dele é muito importante e é talvez, e posso mesmo classificá-lo como exemplar em termos de colaboração entre as duas instituições. Por fim, considerações finais. Agora, evidentemente, todas estas objetivos e linhas de ação são postas em prática e têm que ser monitorizadas. E por isso, aquilo que nós fizemos para monitorizar isto foi o processo que tínhamos estabelecido na Marinha e as mecânicas e as técnicas e as ferramentas, e estamos a aplicá-las ao ENFA. E isso permite-me a mim, mensalmente, eu ter uma noção do que é que está a ser feito, de como é que estamos a evoluir, e depois também fazermos avaliações semestrais. Portanto, há aqui um rigoroso processo de controlo do progresso na direção destes objetivos que defini. E desta forma, senhores deputados, mesmo para concluir, eu penso que nós podemos almejar com grande razoabilidade a consecução destes 10 resultados. A definição clara do rumo a seguir, um incentivo ao planeamento no ENFA em vez das situações de resolução dos problemas por ações de improviso, reforçar a coerência na ação em linha com a missão e a visão que foram estabelecidas, alinhar toda a organização em torno de objetivos estratégicos, transformar a organização no sentido desejado, motivarmos as pessoas para a superação das dificuldades e para aproveitar as muitas oportunidades que existem, prioritizar na alocação de recursos escassos, incrementar a eficiência e a eficácia, responsabilizar as pessoas pelos trabalhos que têm que realizar, porque este é que é o segredo de conseguirmos alcançar resultados, e depois melhorar a capacidade para reagir a desvios que sejam encontrados nesta linha de prosecução dos objetivos que foram estabelecidos. E concluía assim a minha apresentação aos senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Almirante. Agora temos que prosseguir os nossos trabalhos com intervenções dos grupos parlamentares, mas eu, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Vitorino, queria aproveitar a oportunidade para dizer ao Sr. Chefe de Estado-Maior-General, até porque tenho que me ausentar daqui a pouco, que gostámos de ouvir a sua intervenção. Fez aqui uma exposição interessantíssima em relação ao estado da arte no setor das Forças Armadas e penso que é interessante porque há aqui alguns dos aspectos que eram motivo de preocupação. Eu estava com disposição para intervir na segunda parte do processo, mas as preocupações que eu aqui vinha trazer e que já foram abordadas pelo Sr. Almirante estão no âmbito das questões da ciberdefesa ou a situação nos teatros de operações que têm lugar na República Centro-Africana e que obviamente são motivos de preocupações nossas e que certamente o coordenador do nosso grupo parlamentar, o Sr. Deputado José Miguel Medeiros, vai certamente abordar. Portanto, eu peço desculpa ao Sr. Almirante não estar cá a assistir a todo esta troca de impressões em relação à intervenção que fez, mas, portanto, queria dizer-lhe isto neste momento e saudar vivamente a sua intervenção, porque ela foi, de facto, de conteúdo e de objetivos que são muito importantes em termos das nossas Forças Armadas. Portanto, muito obrigado, Sr. Almirante. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A senhora deputada não está, portanto, só senhores deputados. Senhor Almirante, primeiro desejar-lhe naturalmente o maior sucesso para o seu mandato. O seu sucesso será o nosso sucesso, será o sucesso das Forças Armadas Portuguesas, será o sucesso do nosso país. E gostaria de assinalar também, em nome do meu grupo parlamentar, de certa forma, a coragem que é esta definição clara dos seus objetivos para o mandato, porque fez aqui uma avaliação do ponto da situação em que se encontra hoje as Forças Armadas, de todos os desafios, e que são muitos, que aqui identificou, muitos já teriam sido discutidos também por nós aqui em alturas passadas, mas não será fácil dar resposta a todos eles. E, portanto, seria mais fácil, na sua qualidade, resguardar-se numa ausência, digamos assim, tão detalhada destes objetivos, mas não o faz, e, de facto, gostaria de realçar isso como positivo. Sr. Almirante, eu começaria com uma questão. O seu objetivo definido, servir Portugal com relevância, contribuindo para a construção das Forças Armadas do futuro. E um dos primeiros problemas que aqui dá ênfase é o reforçar da credibilidade da instituição militar como fator primordial para conseguir que essa visão seja concretizada. E, portanto, a minha pergunta é esta. Considera que essa credibilidade está posta em causa, foi posta em causa, foi afetada, está afetada, tem a ver com casos demasiados, tem a ver com falta de meios para a sua missão, tem a ver com a incapacidade de comunicar, tem a ver com isto tudo? Ouvi-lo, Sr. Almirante, um pouco mais em relação a esta mesma questão. Missões e cooperação. Naturalmente que falou, abordou este tema. A minha pergunta é, o passado recente foi marcado pela retração das nossas forças no Kosovo. Na nossa opinião foi precipitado. Foi precipitado porque a missão continua a ser importante e daí a retração das outras forças do terreno. A missão, portanto, a região continua instável. Mas foi essa a decisão política. E ao nível de FNDs também enviar um contingente, sabemos o contexto, para a República Centro-Africana. O que é que nos pode dizer, Sr. Almirante, mais em relação a essa missão, sabendo nós que as notícias mais recentes apontam para um aumento considerável de toda a instabilidade no país? Estamos numa região muito complexa, há uma crescente animosidade em relação às nossas forças portuguesas, e têm sido inúmeros os casos de escaramuças, chamemos-lhe assim, até que deram origem a militares do nosso contingente a feridos em combate. A nível da proteção civil, emergências civis, bem-estar das populações, o Sr. Almirante falou aqui da questão da otimização, dos planos de contingência, da doutrina, da necessidade de maior articulação entre todos os organismos intervenientes, e depois fala também daqui de uma questão que é um mecanismo mais ágil dentro das Forças Armadas, mais robusto, que ajude efetivamente nesta matéria. Portanto, a minha pergunta é, A unidade militar de emergências, porque nós propusemos enquanto grupo parlamentar, mas que esta casa chumbou, não é esse mecanismo mais ágil, mais robusto, transversal aos vários ramos e que ajudaria a que essa missão, aliás, como temos aqui no país vizinho, a que essa missão fosse feita com maior acutilância, com maior racionalidade dos meios e provavelmente com muito mais eficácia? A pergunta que lhe deixo. Depois, como conciliar estas novas exigências das Forças Armadas com esta dificuldade no recrutamento e na retenção do pessoal? Sabemos que o número de meios envolvidos são consideráveis quando temos, efetivamente, quando as Forças Armadas são chamadas a ajudar nestas missões. E não falo só do combate a incêndios, ou pode haver, infelizmente, muitas outras situações. Uma outra área, gostaria também de colocar uma questão. Em relação às capacidades militares, a questão específica do recrutamento e da retenção de pessoal. Temos problemas sérios em todos os ramos, já identificados aqui também no passado. Ouvimos há muito por parte do Governo falar na revisão do regime de contrato, do regime de voluntariado, do regime até da questão financeira em relação aos recrutas, mas o que é facto é que o tempo vai passando e não ouvimos nada. Se é que há alguma novidade que o Sr. Almirante possa partilhar connosco em relação a estas matérias. Depois, a especificidade dos recursos humanos em áreas específicas. O que é que eu quero dizer com isto? A questão dos pilotos, a questão da ciberdefesa, onde o Sr. Almirante aqui elencou que devíamos ter 25 pessoas precisamente enquadradas e formadas numa determinada área, temos 9. E como é que vamos manter essas pessoas sabendo nós que os melhores que nós ajudamos a formar são aqueles que se tornam mais apetecíveis? Como é que nós conseguimos? Vai haver algum regime ideal para conseguir reter essas pessoas que têm uma elevada carga de formação, uma elevada especificidade a esse nível de formação, onde há um investimento muito grande, mas depois é difícil retê-las? Considera isso um desafio e um problema a enfrentar? E como? Falou da ciberdefesa, e de facto uma das armas hoje já estão identificadas da ciberdefesa é o ciberataque. É a nossa capacidade, porque é muito mais fácil atacar do que defender, é muito mais barato atacar do que defender. Do ponto de vista tecnológico é assim, temos de ter essa formação, as pessoas temos de ter os meios e temos de ter enquadramento. Há esse enquadramento, há essa, até do ponto de vista político, considera que existe essa informação necessária, como é que isto pode ser feito, como é que deve ser feito, como é que esta explicação é dada até aos agentes políticos, também para se perceber esta necessidade que eu também considero relevante. A modernização de capacidades e cruzamento com a revisão da LPM. O que é que já está identificado como prioridades, aquelas que têm mesmo de ser feitas, o que é que está previsto? O Sr. Almirante também falou um pouco sobre isso e diz que o Chefe de Estado-Maior-General tem de ter um papel mais ativo a este nível, porque senão é impossível definir as tais Forças Armadas do futuro. O que é que identifica hoje como prioritário a este nível? O que é que está a falhar? O que é que deve ser mudado? O que é que tem obrigatoriamente de ser feito? Montijo, base aérea. Não falo da questão do aeroporto e da necessidade do aeroporto, falo de que o que é que vamos ouvindo na opinião pública é que está para breve, todos os estudos estão perto do fim, sabemos e estão identificadas as necessidades das Forças Armadas, da Força Aérea também da Marinha, dos helicópteros. O que é que há em concreto, qual é o papel do SENF em relação a esta matéria e para quando é que as coisas avançam, de forma que depois não seja feita uma retirada dos nossos equipamentos, das nossas quadras lá, de forma mais atabalhoada e com prejuízo efetivo para a operacionalidade das Forças Armadas e da Força Aérea. Arsenal do Alfeite, sendo o Sr. Almirante o antigo SEMA, está assegurada as operações de manutenção da Marinha no Arsenal e, por isso, também de viabilidade do próprio Arsenal em termos da estabilidade financeira com a entrada dos submarinos, que era vital que acontecesse, uma vez que terminarei de imediato e à partida não fazemos intenção de participar numa segunda ronda e, portanto, pedimos só uma certa tolerância da mesa em relação a esta matéria. E, portanto, a questão em relação ao Alfeite era esta. Claro que é fundamental esta nossa capacidade da reparação dos nossos submarinos. e até, porventura, a possibilidade de virmos a receber submarinos de outros países, mas a pergunta é como é que conciliamos isto com os investimentos que não foram feitos na altura própria, como é que conciliamos isto com as nossas necessidades de manutenção da nossa frota. E por último, Sr. Almirante, falámos muito do futuro, de uma visão, das necessidades também que temos de... Deixe-me falar e pôr uma questão em relação ao dia-a-dia. Todos os dias que temos reuniões com os ramos, somos confrontados com aquilo que são as dificuldades de financiamento, as dificuldades de funcionamento, as dificuldades financeiras que põem em causa a operação, as dificuldades financeiras que põem em causa a manutenção, as dificuldades de gestão e de planeamento, porque mensalmente surgem mapas de cativações, que não é o problema do orçamento inicial, que já esse é mais baixo do que o que havia, é o problema de cativações e é o problema de uma incapacidade, porque não há autorização para a realização de despesa e, portanto, há incapacidade total de planeamento destas mesmas operações, da manutenção, de tudo o que é o funcionamento do dia-a-dia dos ramos. O que é que o Sr. Almirante nos pode dizer mais em relação a esta matéria, como conselheiro, e é uma das suas principais missões do Sr. Ministro da Defesa, o que é que já o aconselhou a fazer e a mudar nesta matéria e como é que os ramos conseguem gerir o seu dia-a-dia com esta realidade e o que é que o Sr. Almirante pretende fazer para inverter esta mesma situação? Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância da mesa.
Obrigado, Sr. Deputado. A minha tolerância é aquela que os Srs. Deputados determinam. Eu só queria chamar a atenção que o Sr. Almirante tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Sr. Deputado, tem 10 perguntas, Sr. Almirante. Não se pode pedir com seriedade que se responda com profundidade a cada uma destas perguntas em 5 minutos. Portanto, vou-lhe dar 30 minutos só para responder ao PSD. É bom que nós tenhamos noção, quando colocamos tantas perguntas, as consequências disto. Portanto, eu só quero chamar a atenção que, por mim, não tem problema nenhum. O Sr. Almirante também não. Mas é preciso nós termos noção, ao colocarmos tantas perguntas, da consequência disto. Quero colocar alguma questão, Sr. Deputado?
Não? Não, Sr. Presidente. Obrigado. É só dizer que, como disse na minha intervenção, que nós abdicamos da segunda ronda da intervenção.
Então não é essa a questão, é a questão... Eu não, estou, não me cabe a mim, ao senhor, peço desculpa, mas não me cabe a mim fazer a gestão das perguntas dos senhores deputados e dos grupos parlamentares, mas cabe-me a mim alertar para a necessidade de tempo e depois estas sessões demoram muito tempo que eu dou latitude ao senhor ministro, aos senhores chefes militares para responder, porque de facto são muitas as perguntas e nós estamos aqui para receber respostas, fazer perguntas e receber respostas. Portanto, Sr. Almirante, o tempo que necessitar para responder às questões.
Obrigado,
por favor.
Senhor. Relativamente às dificuldades financeiras, como os senhores deputados bem sabem, eu não falo destas matérias em público, nem mando a queixar de que falta de dinheiro, nunca o fiz na Marinha e, como os senhores deputados bem viram, no tempo em que eu fui SEMA, a Marinha navegou mais, fez mais missões, até mandou um navio para São Tomé com o seu orçamento, que está a fazer uns trabalhos extraordinários. É preciso também que os chefes dos ramos tenham agilidade para gerir os seus orçamentos em função daquilo que são as circunstâncias e aproveitem as oportunidades que têm. Agora, há, e nós temos que ter consciência, um mecanismo que cria algumas dificuldades à gestão dos orçamentos das Forças Armadas e também de toda a administração pública, que é a questão dos fundos disponíveis. E nesse contexto, o que eu já fiz foi uma informação para o Sr. Ministro, falei com ele, ele falou com o Sr. Secretário de Estado do Orçamento e agora vou ter uma reunião ainda esta semana com o Sr. Ministro para encontrarmos soluções, sobretudo para aquilo que tem a ver com o investimento. No investimento nós precisamos, evidentemente, de garantir montantes financeiros que permitam lançar os programas e vamos tentar encontrar soluções para isso, para superar essas dificuldades. Relativamente ao Arsenal e ao Montijo, eu poderia adotar aqui uma situação muito cómoda e dizer ao Sr. Deputado, bom, isso são assuntos dos ramos, de natureza logística e cabem no âmbito da responsabilidade dos chefes dos ramos, mas eu não o faço, até por um dever de cidadania perante os seus deputados. Relativamente ao Arsenal do Alfeite, esta
decisão que foi tomada de trazer para cá a reparação dos submarinos é uma decisão extraordinária. O Arsenal estava a viver, e ainda está a viver, um período de extremas dificuldades que as sucessivas administrações do Arsenal resolveram da maneira mais prática, que foi para garantir o equilíbrio financeiro e chegar ao fim do ano e dizer que não tiveram prejuízos, despediam pessoas. Isto não pode ser assim. Isto, para isto, qualquer sargento serve. Qualquer sargento ou cabo serve para administrar uma infraestrutura desta maneira. E, portanto, o que nós precisamos é de pessoas que administrem os órgãos e os ponham a funcionar. E chegámos a uma situação caricata que o Arsenal, neste momento, tem 300 pessoas operacionais, num efetivo de 500. Porque isto, as pessoas que administraram o Arsenal do Alfeito levaram-no à exaustão. E aquilo que se procurou fazer com a ajuda da Marinha e muita ainda comigo como chefe de Estado-Maior da Armada foi inverter a situação do Arsenal. Primeiro, falando com o Secretário de Estado da Defesa no sentido de ele criar a possibilidade de entrarem engenheiros, porque uma dificuldade extrema que o Arsenal tem é de engenharia, porque quando o Arsenal foi empresarializado, a administração do Arsenal mandou para a Marinha de volta 36 militares. Quem eram esses 36 militares? A gestão intermédia toda do Arsenal saiu de lá. Eram os militares, os oficiais, engenheiros de máquinas, que saíram todos. O Arsenal ficou com a administração e depois ficou com mestrança. No meio não tem nada. E por isso é que o Arsenal chegou a esta situação de inoperacionalidade e incapacidade de resolver os problemas da manutenção da esquadra, também por isso. E, portanto, a primeira medida que eu ainda como SEMA tomei foi de solicitar a autorização para entrar em 24 engenheiros. A autorização foi dada, mas eles não entraram. Não sei porquê, mas não entraram. Depois, portanto, o que nós precisamos neste momento é de um influxo tecnológico que permita dotar o Arsenal com capacidades para reparar os navios. Precisamos também de aumentar os efetivos no nosso Arsenal. O Arsenal não pode funcionar com os 500 funcionários que tem. Precisa de aumentar para a ordem dos 750. Esta empresarialização do Arsenal foi também teve consequências no tecido industrial que laborava à volta do Arsenal do Alfeite, porque havia um conjunto de pequenas oficinas e de pequenos equipamentos industriais que faziam a manutenção dos navios. E depois o contrato de concessão, que é um contrato leonino para a Marinha, implica que a Marinha só repara os navios no Arsenal. E o que é que isto faz? Deu cabo de toda... O Arsenal não tem capacidade e daqueles pequenos estaleiros que existiam à volta da base naval foram todos destruídos. Que consequência é que isto teve no emprego? Ali naquela região. Bom, e portanto, nós também precisamos de rever o contrato de concessão, dando maior liberdade à Marinha para contratar algumas reparações que são extremamente caras no Arsenal. Eu fiz várias experiências nesse sentido. Reparar os motores do Gago Coutinho custava, no representante dos motores aqui em Lisboa, 86 mil euros. No Arsenal custava 330 mil. A mesma reparação com o mesmo caderno de encargos. Portanto, senhores deputados, esta questão do Arsenal tem que ser vista com profundidade, com amplitude e com rigor. Não pode ser só vista de forma setorial. E, portanto, o Arsenal, sim senhora, o Arsenal tem que desenvolver as suas capacidades de grande reparação naval, isso tem, dos temas de combate, porque não há mais ninguém que o faça. Agora, pequena reparação, limpezas de tanques, será que o Arsenal precisa ter operários para isso? Subcontrata. Portanto, aquilo que eu recomendaria aos senhores deputados é que, relativamente ao Arsenal, procurem obter informação dos diferentes setores do Arsenal, que estão ligados ao Arsenal, da Marinha, dos trabalhadores, da administração e dos diferentes públicos de interesse do Arsenal. E ouçam, e também ouçam o que é que aquela empresa alemã que vem cá reparar os submarinos visa acerca do Arsenal. Essa empresa só aceitou porque eu pessoalmente e o secretário de Estado nos empenhámos pessoalmente a dizer que a Marinha ia ficar agregada ao projeto, porque eles não vinham cá, porque eles sabem perfeitamente as deficiências que o Arsenal tem neste momento. E, portanto, eles só vêm com o compromisso da Marinha se manter envolvida com a sua engenharia a apoiar o Arsenal do Alfeite para esta reparação. Bom, passando agora ao Montijo, senhores deputados, aqui é muito mais rápido, porque eu, como Senfa, não tenho sido envolvido nesta matéria. Isto é uma matéria que tem sido tratada diretamente entre o Ministério da Defesa e a Força Aérea, porque, de facto, isto é uma das responsabilidades dos chefes militares e eu não tenho uma responsabilidade direta sobre a negociação das bases. Da sua utilização operacional, sim, mas isto tem sido tratado diretamente com o Montijo. Eu só fui envolvido ainda como SEMA por causa dos helicópteros da Marinha e a posição da Marinha foi: vamos para onde a Força Aérea for. Portanto, não criaremos qualquer dificuldade. E, portanto, não sei, não estou preparado para responder a estas questões. Agora, entrando aqui nas outras questões que o Sr. Deputado colocou. Reforço da credibilidade das Forças Armadas. Sem dúvida, Sr. Deputado. Então, o Sr. Deputado acha que os grandes temas das Forças Armadas em 2017 é tantos e a corrupção na Força Aérea? Isto não podem ser os temas das Forças Armadas. As Forças Armadas têm de ser a distinção, a competência, a capacidade que os nossos militares revelam e o enorme prestígio que estão a granjear pelos seus desempenhos operacionais, onde quer que estejam. Esses é que são os temas das Forças Armadas. E, portanto, não podemos ter na opinião pública estes temas. Parece que as Forças Armadas são todas tancos e são todas corrupção de messes. Não são, como é evidente. E, portanto, sem dúvida nenhuma, que a credibilidade das Forças Armadas foi afetada por esses temas e por essas matérias. Cooperação, o Kosovo na RCA. Sr. Deputado, o risco na missão da RCA não aumentou. Tem aparecido aí nos jornais. Não foi o risco que aumentou. O que tem aumentado é fruto do extraordinário desempenho dos nossos militares, a sua taxa de empenhamento. A QRF portuguesa ainda está cá, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, da RCA, eu convidei-o para cá vir. E ele deu uma entrevista aí na segunda-feira, nos jornais, e ele próprio disse a importância que a nossa força lá está. Ele sabe como é que ele chamou à nossa força? O ferro da lança das Nações Unidas. Porque, na realidade, a nossa força é aquela que tem melhor desempenho operacional na RCA. E por isso, quando existem problemas, é utilizada, sobretudo, a nossa força como a força de intervenção para parar com os conflitos. Não tem havido maior intensidade. Esta intensidade está perfeitamente estudada e caracterizada. Quando a época das chuvas baixa, na época do tempo seco aumenta. E aquilo que nós verificamos é que houve, está melhor tempo na RCA, portanto, as estradas estão secas, as pessoas podem se movimentar, e, portanto, os grupos, sobretudo os ex-Seleca, e é importante também que os seus deputados tenham consciência disso, são dois grupos que estão a decladiar. Os ex-Seleta, que não são cidadãos da RCA, são sobretudo somalis que andam ali, e os anti-Balaca, que são cristãos, e os Seleca são muçulmanos, e os Balaca são cristãos. E eles degladiam-se mutuamente. Ora, e aquilo que acontece é que a nossa QRF tem sido chamada para separar estes grupos. E quando faz as suas intervenções, normalmente até sofre impactos de projéteis dos dois lados, não é? Nós vimos isso recentemente naquela operação dificílima que foi feita no dia 30 e dia 31 lá em Bambaré, em que houve um ataque à esquadra da polícia e depois as nossas forças tiveram um quartel da polícia. Eu, quando digo esquadra, não é um edifício, é um quartel, uma unidade com um terreno à volta, tiveram que entrar lá dentro e depois, a partir daí, foram pressionando as forças que estavam a atacar os polícias da RCA. E depois houve aquela operação. E depois os Seleca, os ex-Selecta e aquelas acusações antiportuguesas, é dessa gente que não é da RCA. A população da RCA aplaude, adora as forças portuguesas e quando elas saem para o terreno, aplaude-as. Evidentemente não nas situações de combate, porque aí não estão lá, não é? De modo que é preciso que os senhores deputados tenham consciência de que há aqui um jogo político internacional muito complexo na crise da RCA, mas que nós estamos a dar ali um contributo importantíssimo e relevantíssimo para a paz. E esperamos que a situação resultante do esforço que as Nações Unidas e a União Europeia, de forma conjugada, estão a fazer, contribua para que a paz se vá instalando. Porquê é que este esforço militar conjugado das Nações Unidas e da União Europeia é importante? É porque, enquanto as Nações Unidas têm lá 10 mil homens militares, e veja que, apesar de estar lá tanta tropa de quadrícula, é a nossa QRF e a QRF do Ruanda, que também são militares muito bons, que são chamados para estas crises, porque são os que têm maior capacidade operacional. Agora, nós temos tido, também outra coisa que se anda aí a falar e que eu peço aos senhores deputados para não darem grande... que não tem nada de anormal. Como nós estamos num teatro de operações, o reforço de capacidades. Aos senhores deputados, os nossos carros têm apanhado tiros, têm arrebentado vidros balísticos, têm arrebentado pneus. Nós temos que ir substituindo os meios para proteger as nossas forças. Portanto, é natural, ainda agora mandámos para lá mais 5 veículos. Porquê? Porque como as estradas são, nós para progredirmos 40 km, às vezes demoramos 10 horas para progredir 40 km. As estradas dão um desgaste no material inaceitável. Nós não estávamos, desde a guerra do ultramar, nem na guerra do ultramar tínhamos estes problemas de dificuldade de sustentação, dificuldades do terreno, das estradas. É por isso é que nós estamos a rodar estes meios. Não há aqui nada de dramático e certamente até poderemos alterar, para além destes meios, colocar outros que deem maior proteção e maior capacidade de cumprir as nossas missões à medida que elas nos têm sido atribuídas. Portanto, é da conjugação das Nações Unidas com a União Europeia, como estava a dizer, que vai resultar a paz. As Nações Unidas, com o braço armado, a União Europeia a formar o exército da RCA. Ainda o CENGFA da RCA nos pediu, e é uma das coisas que eu vou comunicar ao Sr. Ministro... O Brigadeiro-General, exatamente. Me pediu é que nós... ele disse-me assim... Nós não queremos continuar só com a colaboração com a França. Portugal tem uma enorme tradição na RCA. Havia imensos, antes da guerra, havia imensos portugueses na RCA. Os habitantes da RCA têm uma ligação, toda a estrutura comercial da RCA era portuguesa, até antes de começar a guerra. E, portanto, nós queremos retomar os laços comerciais e também os laços militares com Portugal e queremos formar militares em Portugal. E já fez pedidos concretos. Eu só peço desculpa, eu ainda não comuniquei ao Sr. Ministro, portanto não vou partilhar agora aqui. Mas, portanto, eu estimo que com estas ações de formação, dentro de um ano, ano e meio, a RCA tenha umas forças armadas capazes delas próprias de exercerem autoridade sobre o seu território. E o grande problema que aqui há é evitar que os ex-selecta entrem, porque não são cidadãos da RCA. Estão ali a provocar esta agitação. E por causa dessas crises e do outro dia, daquela manifestação, e que surgiu no Observador, aquele artigo absolutamente... O título era bombástico, pois o artigo até estava rigoroso no texto. A dizer que os portugueses eram acusados de crime contra a humanidade. Aquilo foi um grupo de cerca de 300 cidadãos, lá desses ex-Seleca, que se reuniram e que foram com os cartazes fazer isto. Como os seus deputados sabem perfeitamente, depois também no dia seguinte houve uma manifestação dos anti-balaca, que eram cerca de 3 mil, a dizer exatamente o contrário. O que interessa é o que diz as Nações Unidas. E o comunicado das Nações Unidas, que é isento, disse que aquilo era manipulação política, que a atuação das Forças Armadas Portuguesas tinha sido absolutamente isenta. E podem ter a certeza absoluta que a atuação dos nossos militares é absolutamente isenta e irrepreensível. E, portanto, não há qualquer preocupação nesse aspecto. Proteção civil. Quero também aqui dizer uma coisa que eu acho que é importante que os senhores saibam. Pedrógão, Pedrógão foi uma lição, o ano passado, para todos nós, para todos os portugueses e também para as Forças Armadas. Nós, Forças Armadas, também devemos de reconhecer com toda a humildade que a situação que se viveu em Pedrógão foi absolutamente dramática e ninguém estava preparado para lidar com uma situação daquelas. A maneira como nós, e eu falo pela Marinha, que tentámos a correr, foi quando o Coronel Leitão me ligou a pedir 6 pelotões, eu não dou pelotões, nem as Forças Armadas vão dar mais pelotões para a Proteção Civil. Nós vamos cumprir missões da Proteção Civil. E essa é a grande diferença da abordagem. E, portanto, esta ideia de que as Forças Armadas dão homens para cumprir missões, dão assim, para cumprir coisas que depois a Proteção Civil identifica, acabou. Este ano já não é assim. Houve um trabalho com a Proteção Civil e nós cumprimos missões e mandamos unidades das Forças Armadas com comando e controlo. Para quê? Porque até esse comando e controlo, se houver falhas de comunicações na Proteção Civil por alguma razão, as nossas comunicações militares podem perfeitamente ser supletivas das comunicações da Proteção Civil. E, portanto, ao nível daquilo que é o mecanismo de decisão, nós elaborámos esta diretiva que estabelece como é que as Forças Armadas atuam, fruto dessa experiência. Esse conceito já foi testado em Montemuro com grande sucesso. Olhámos e reforçámos estas ligações com a capacidade de comando e controle da Proteção Civil, que também melhorou de forma extraordinária. Eu já pude ver em Montemuro agora o pessoal da Proteção Civil a trabalhar com vários técnicos, eu não sei como é que eles se chamam, mas serão responsáveis da Proteção Civil, alguém a decidir, com um Estado Maior, como se preparam e se comandam e controlam as operações. E, portanto, a Proteção Civil também evoluiu muito. Nas responsabilidades que foram dadas às Forças Armadas em termos de edificar equipamento e capacidades, nós temos vindo a adquirir o material e temos o sistema de apoio à decisão, que no fundo o que vai fazer é uma coisa muito simples, que é aquilo que eu vi que o senhor deputado que esteve lá e passou aqueles momentos de grande dramatismo sabe bem a situação que lá havia. O comandante das operações de socorro tem que ter a noção onde estão as frentes de fogo. E tem que ter, porque é assim que sabe para onde há de dirigir os seus homens. Ora, nós, nas Forças Armadas, o que fizemos foi, com os aviões C-295 ou P-3, ter capacidade de monitorizar em permanência as frentes de fogo, implantá-las numa carta, e, em sistemas digitais, evidentemente, também pode ser numa carta em papel, e passar essa informação para o comandante que está a conduzir o combate, para que ele saiba onde estão. E damos isto tudo digitalizado, com as estradas, com o coberto vegetal, com a informação meteorológica e com os graus de probabilidade de propagação do fogo para determinadas áreas, com as estradas, com as povoações, com as rotas de fuga. Portanto, tudo isso nós vamos proporcionar à Proteção Civil. Ora, isto, com a imagem aérea, é uma capacidade que o ano passado não existiu e vai tornar a possibilidade de quem tem responsabilidade por combater o fogo de tomar as decisões com muito maior conhecimento. É aquilo que nós militares chamamos a superioridade do conhecimento. É isso que fizemos e vamos disponibilizar para a Proteção Civil. Quanto à unidade militar de emergência, Sr. Deputado, nós podemos constituir essa unidade de duas maneiras. Ou como os espanhóis fizeram, e criando uma capacidade à parte, ou fazendo como estamos a fazer nas Forças Armadas, que é identificar as capacidades, criar um mecanismo de comando e controle que é do ENFA e que está estabelecido e, portanto, a responsabilidade da Proteção Civil não é dos chefes dos ramos, é minha. E é preciso que o SENFA assuma, o que não aconteceu o ano passado. Porque quem estava lá, como sabem, pelo menos na Marinha, eu mandei para lá um vice-almirante tomar conta da tropa e lidar com a Proteção Civil, quando vi aquilo muito complicado. Ora, e portanto, o SENFA tem que assumir as suas responsabilidades também aqui, mas para isso precisa do tal sistema de comando e controle que não tinha. E portanto, vamos fazer essa unidade militar de emergência, tirando partido daquilo que são as responsabilidades do SENFA, que é identificando capacidades dos ramos e agregando-as depois e gerindo-as em função daquilo que são as emergências civis e as necessidades da Proteção Civil. Portanto, nós vamos alcançar a mesma finalidade por uma via diferente. E o que é que isto é importante? E saliento. ao nível daquilo que é a intervenção dos militares nos aspectos da vigilância, do rescaldo, etc., do apoio às populações, porque o ano passado falou-se muito do apoio dos militares à proteção civil. Mas o apoio dos militares à proteção civil, senhores deputados, não é só a vigilância e o rescaldo. É preciso apoiar as populações. É preciso ter consciência de qual é a doutrina que existe na NATO de emergência civil. É que, a seguir a um fogo, há todo um drama. E é por isso é que os fuzileiros lá ficaram mais 15 dias a apoiar as populações. E nós temos que ter consciência disso. É que os militares podem aí também, e devem ter aí também, um papel importante. Para deixar quem percebe de apagar fogos, que não são os militares, que são os bombeiros, a ir combater o fogo onde é necessário. E, portanto, é esta nova visão de apoio à proteção civil na vigilância e monitorização antes do fogo, das florestas, e depois, durante o fogo, no apoio logístico aos bombeiros, e depois do fogo, no apoio às populações, que está nesta nova diretiva, que é a abordagem e são as lições aprendidas da Marinha de Pedrógão, do ano passado. E, portanto, senhor deputado, relativamente a esta unidade militar de emergência, ela assenta em três capacidades fundamentais, que é a vigilância aérea e a capacidade dos aviões da Força Aérea, uma extraordinária capacidade que o Exército está a desenvolver em Abrantes, fruto também das lições do fogo de Pedrógão e depois dos outros de 15 de outubro, com capacidades muito relevantes e que eu já lá fui ver e incentivei muito o Exército a prosseguir naquela linha, e depois a Marinha com toda a sua capacidade logística, e a Marinha tem uma capacidade única, ou quase única, a Força Aérea também tem, que é apoio a fogos em instalações industriais. Porque sabem, durante muitos anos os nossos bombeiros treinaram-se nesta capacidade que existe na base naval, e que só existia na base naval durante muitos anos. E, portanto, a Marinha tem uma competência extraordinária para combate a fogos em unidades industriais e aqui podemos dar também algum apoio à proteção civil. Aí sim, somos bombeiros e dos melhores que existem em Portugal. Mas é só neste aspecto. E, portanto, senhor deputado, um militar de emergência, nós não precisamos de copiar exemplos estrangeiros. Precisamos é de ter boas ideias em Portugal e de pensar pela nossa própria cabeça de como é que pomos em prática as melhores capacidades para resolver os problemas que temos, e eu penso que esta unidade militar de emergência, que este conceito que ficará na dependência do SENCFA, permitirá alcançar os mesmos resultados.
Sr. Almirante, se me dá licença, eu acho que não lhe queria cortar a palavra, mas se estivessem de acordo, ia passar a palavra a outros grupos parlamentares, também têm questões, há matérias que ficam aí sinalizadas como merecendo atenção futura. Se forem colocadas, haverá oportunidade de responder. Se não forem, marcaremos uma nova sessão, se assim for esse o entendimento dos senhores deputados e do senhor Almirante, para podermos dar seguimento a respostas mais concretas. Eu passava a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, o senhor deputado José Miguel Medeiros.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhor Almirante Silva Ribeiro, excelentíssimo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. É um gosto recebê-lo nesta comissão. Já tínhamos tido a oportunidade de receber na sua anterior condição de chefe de Estado-Maior da Armada e já nessa altura o grupo parlamentar do Partido Socialista tinha ficado bastante satisfeito com a forma e o conteúdo daquilo que nos aqui trouxe relativamente ao ramo que liderava na altura, e quero lhe dizer sinceramente que, do nosso ponto de vista, essa mesma qualidade aparece aqui hoje e já tinha aparecido até com este documento. Eu próprio já tinha tido a oportunidade de lhe dizer pessoalmente que, para mim, este documento mostrava uma diferença brutal relativamente a... era uma ruptura, digamos, epistemológica quase, relativamente àquilo que era o passado, que é importante fazer de vez em quando nas organizações, do ponto de vista conceptual. E, portanto, e agradecer-lhe, em nome do Grupo Parlamentar do PS, o trabalho que está a liderar e os esforços que está a fazer, e desejar-lhe, obviamente, o maior sucesso, porque o seu sucesso é, naturalmente, o sucesso das Forças Armadas Portuguesas e é o sucesso do país numa vertente tão importante como esta. Relativamente às matérias que já esclareceu e que também faziam parte do portfólio das muitas perguntas que todos temos sempre para colocar, eu não vou perder tempo com isso, aliás, não tenho o direito, e acho que o Sr. Presidente fez um apelo muito adequado. Eu vou centrar mais duas ou três questões meramente pontuais e depois duas ou três questões mais de fundo. Quando eu digo questões, praticamente são duas questões. Bom, eu começaria pelaquilo que eu chamaria a mercearia, as coisas mais pequenas, mercearia que não é irrelevante. que são coisas mais pequenas e que o Sr. Almirante falou, a reestruturação do Instituto Universitário Militar. Eu queria lhe perguntar, eu sei que as escolas secundárias das Forças Armadas estão sob a dependência do Exército, neste caso os pupilos do Exército e o Colégio Militar, mas eu penso que também precisam de uma atenção especial e na sua qualidade, nem que seja pela magistratura de influência, haver aí alguma alteração, porque elas precisam de ser modernizadas, são muito importantes, porque aquela ideia de uma espécie de Erasmus militar que o Sr. General aqui nos lançou, que gostaria que no futuro, digamos, o IUM pudesse também ser uma escola que não fosse apenas exportadora de estudantes, mas também fosse receptora e não apenas dos países supostamente em processo de desenvolvimento um bocadinho menos desenvolvidos que nós, e portanto era uma questão que gostaria de lhe deixar um repto, não sei, não tenho que dizer nada agora, fica apenas a dica. E faço o registro de interesse, tenho um filho a frequentar os pupilos, escola de gosto muito, mas sinto que são escolas que precisam de atenção, até porque infelizmente tem sido notícia também de retirar a credibilidade, injustamente, algumas notícias que vieram ao público, os bullyings, aquelas coisas que tivemos conhecimento e não fazem sentido, e também tem que ser, digamos, melhorada essa ideia. Relativamente à cooperação técnico-militar, e que também referiu, e o novo conceito de cooperação de defesa, eu juntava isso com mais duas ou três coisas que queria colocar. Nós vamos entrar num processo que já está, de revisão da Lei de Programação Militar, e eu queria perguntar-lhe o que pensa da possibilidade da fusão da LPM com a LIM, por exemplo, que é uma coisa que está em cima da mesa e que provavelmente, a priori, parece fazer sentido, face até à discrepância nas taxas de execução de uma e de outra, fará sentido eventualmente repensar esse processo. Perguntar-lhe se, efetivamente, todo este planeamento, tanto que eu vejo aqui, o reforço das capacidades, o levantamento, digamos, de novas capacidades, designadamente a ciberdefesa, nos moldes em que aqui nos apresentou, se tudo isto, juntamente com a LPM e também com o próprio conceito, do novo conceito da cooperação externa, como é que isto está a ser pensado com a cooperação estruturada permanente? Ou seja, como é que, no fundo, as Forças Armadas veem este processo da cooperação estruturada permanente? Que oportunidades veem nele? Para utilizar uma linguagem que lhe é cara e com a qual eu me identifico muito. E, portanto, deixar-lhe também um pedido que nos dê alguma informação nesta área. Também perguntar-lhe, ainda neste quadro, não propriamente da CEP, mas neste quadro de panorama operacional conjunto que nos aqui trouxe, de sinergia dos ramos, este problema da arma ligeira do Exército é um problema que se arrasta há muitos anos, não é diretamente, ou num primeiro momento, face à forma como foi conduzido, tem sido conduzido, de acordo com a estrutura tradicional das Forças Armadas, tem sido um processo conduzido pelo Ministério, com o Exército, não é? Mas esta arma ligeira, hoje, a Marinha também precisa de arma ligeira, não é? A Força Aérea, menos eventualmente, mas os paraquedistas precisam de arma ligeira, toda a gente precisa de arma ligeira, e embora o Exército seja o grande cliente da arma ligeira, esta arma ligeira poderá alargar-se, naturalmente, do meu ponto de vista, parecer-me-á lógico, a outras forças que, não sendo do Exército, também possam exercer missões, como é o caso dos fuzileiros, por exemplo, estou-me a lembrar dos fuzileiros, pensar, e também dos problemas que se tem falado da arma ligeira, se o concurso, eu não sei se isso não estará na sua direta competência, mas naturalmente que acompanhará, pela sua função de cúpula, que acompanhará naturalmente essa situação com toda a atenção. Por fim, deixar-lhe uma nota, também não quero esticar muito e quero hoje ser um exemplo, que é para o Sr. Presidente não ter que ser muitas vezes condescendente comigo, que é sempre, quero agradecer-lhe, uma outra nota que é relativamente à questão que se tem falado e que tem que ver com o Sr. Almirante falou aqui e bem, de que a situação na RCA, do ponto de vista daquilo que se esperava, daquilo que estava pensado sobre o risco existente, não tem havido aumento, tem havido maior empenhamento operacional, fruto das circunstâncias. A questão da G3 tem sido falada, eu também, são coisas, eu não gostaria de utilizar a expressão, mas não sei se isso é uma questão de caserna, de problema de caserna, ou se é um problema real. Por aquilo que me foi dado perceber na conversa que tive com vários comandantes com quem falei na Madeira, pareceu-me que toda a gente treina com G3 também, portanto, isso não é um problema, mas gostaria de ouvir. E pedi-lhe aqui um pequeno acrescento, se nos pode dar uma ideia do que é que se está a passar em Moçambique. Eu sei que não faz parte, para já, do nosso, mas em Moçambique a situação está a ficar muito preocupante e eu parece-me que nós temos o dever também de nos interessar, porque também a qualquer momento podemos ter que ir lá dar alguma ajuda ou até oferecer essa mesma ajuda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Almirante tem a palavra, por favor.
Sr. Deputado, eu sobre Moçambique não tenho informação rigorosa que lhe possa dar, mas fica já prometido que informarei os seus deputados, mandarei um relatório do SISMIL sobre a situação em Moçambique, com todo o gosto. Porque eu sei genericamente, mas para estar a dizer generalidades, não... Bom, sobre a G3 na RCA, ainda bem que o Sr. Deputado, permita-me antes que o cumprimento de uma forma especial, porque é um deputado do meu distrito e de maneira que tenho todo o gosto em vê-lo aqui na Comissão de Defesa. Mas, Sr. Deputado, a G3 na RCA é mais uma daquelas coisas dos blogs. Aquela unidade do paraquedistas que está, como as outras, como a que vai agora em setembro, como a que vai em setembro para substituir esta, treinam e têm no seu armamento Galiles e G3, e portanto eles treinam indistintamente com as duas armas. E eles não querem mudar, por uma razão que não aparece aí no comunicado. Isto é muito alimentado por um blog de um ex-paraquedista, que depois fala com umas pessoas que têm intervenções na comunicação social, etc. Aquilo que se passa na RCA é que a G3 é muito importante para o tipo de missão que eles estão a fazer pela sua capacidade destrutiva do projétil de 762 e também pela rusticidade e robustez da arma. Porque naquele tipo de terreno, com pó, com chuvas, com lamas, com essas coisas todas, armas mais sensíveis não têm o mesmo desempenho operacional. E posso dizer aos seus deputados, por exemplo, que um daqueles veículos que foi atacado pelos nossos militares outro dia, porque quando houve aquele combate no dia 31, vinham duas caminhonetes carregadas de ex-selecas numa manobra de envolvimento dos nossos paraquedistas para os atacar pela retaguarda. E nós só conseguimos parar aqueles veículos porque com G3 disparámos contra o motor. Porque senão não conseguíamos uma arma, uma Galil não para aquele veículo. Está a perceber? Por isso é que isto a gente não pode andar a dizer na opinião pública. Mas é preciso que os seus deputados notem que os nossos militares precisam desses dois tipos de armas, das 5.56 de calibre, das Galil e do novo armamento que o Exército vai adquirir, mas também precisamos destas. Por exemplo, os fuzileiros, para operarem a partir de botes e desembarques, eles não querem outra arma a não ser a G3. Quando o Exército lançou este contrato, nós refletimos internamente se queríamos equipar os fuzileiros todos com a nova arma ligeira. E eles disseram que não, que querem esta arma, porque tem um projétil que tem outras capacidades e permite outros desempenhos operacionais. E, portanto, nem o Exército vai abdicar da G3. Eles vão ter a arma ligeira, mas vão permanecer com a G3 que têm. Há muitas G3 ainda novas em Portugal. O Exército tem, e muito bem. Eu, por exemplo, quando era SEMA, pedi ao Exército e eles transferiram 3 mil novas para a Marinha, que temos para um futuro podermos utilizar quando for necessário. Portanto, essa questão das armas e de que andam aí, são essas opiniões, como os senhores deputados certamente já ouviram, os militares normalmente, quando estão no ativo, são reservados. E depois, quando estão na reserva, são muito ativos. Vêm para os jornais e começam a dizer muitas coisas. E como a asneira é livre, dizem o que lhes apetece. E ninguém descobre nada. E eu, como SEMA, e como DGAM, e como outras coisas, tenho lidado muito com essa problemática. E agora também lido com ela como SENCFA. Bom, portanto, senhor deputado, a arma ligeira, sim senhor, eu não sei os problemas porque as aquisições são tratadas pelos ramos. As dificuldades que têm havido eu não as conheço em detalhe, mas espero que elas se resolvam rapidamente e que o Exército tenha o seu equipamento. Mas não é isso que limita o empenho operacional das nossas Forças Armadas. O que é absolutamente vital, e para tocar agora aqui numa pergunta da LPM que o Sr. Deputado fez, e também ao mesmo tempo responder a uma pergunta do Sr. Deputado Bruno Vitorino, que também falou da LPM, as nossas grandes questões neste momento, e a prioridade vai ser, entre outras capacidades, os helicópteros da Força Aérea, para apoiar o Exército e dar o treino, vai ser as viaturas ligeiras blindadas para o Exército e vai ser um navio polivalente logístico. Isto são capacidades que nós usamos nas nossas missões de paz no dia-a-dia. Sem elas nós não temos capacidade. Os seus deputados já viram movimentar os meios para os Açores, nós tivemos que alugar um navio mercante. Quer dizer, isso não houver na prontidão que nós queremos, isto, para fazer o 10 de junho, não pode ser. A Marinha tem que ter um navio com polivalente logístico, a Força Aérea tem que ter estes helicópteros que permitam realizar ações de combate e simultaneamente apoiar a proteção civil, etc. Vão ser helicópteros de duplo uso, como é o navio da proteção civil, que também há de ter o navio polivalente logístico, também há de ter um hospital para apoiar uma emergência civil nos Açores ou outra qualquer, e vão ser as viaturas blindadas do Exército para realizar este tipo de operações. Eu quando digo viaturas blindadas não estou a falar de carros de combate, é viaturas para transportar com a devida proteção infantaria. Portanto, essas é que vão ser as nossas prioridades. Agora, LIME, misturar a LIME com a LPM. Senhores deputados, pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Notem que o dinheiro que entra na LIME é dinheiro da venda de edifícios. Nós não sabemos qual é o dinheiro que vai entrar todos os anos na LIME. E depois os processos de desbloquear esse dinheiro para a aplicação nas Forças Armadas são processos extremamente morosos. Normalmente surgem, de repente, no fim do ano e têm que ter aplicação rápida. Ora, os programas de investimento militar não convivem com este tipo de coisas, como sejam depois reparações de construções e contratos de construção civil. E por isso, embora possa parecer que há semelhanças, há depois aspectos de natureza operativa dos programas da LIME e da LPM que são distintos. Por isso, senhores deputados, se houver intenção de fazer isso, eu recomendo que se informem bem sobre as complexidades destes processos. Porque se a LIME, se as verbas da LIME entrarem para dentro da LPM e as reparações, podem ter dois efeitos, ou agilizar as reparações, ou então bloquear completamente o investimento militar. E, portanto, é preciso ter cuidado. A ciberdefesa, que também o senhor deputado Bruno Vitorino também colocou, e, portanto, respondo aos dois, e se vamos assim resolvendo aqui aspectos que ficaram para trás. Pois, a ciberdefesa é absolutamente vital para nós. E por isso nós já temos algumas capacidades, o Ramos tem capacidades distintas ao nível daquilo que é a proteção das suas forças, aquilo que nós vamos fazer é criar capacidade para proteger destes ataques elementares que resultam de, por exemplo, aquilo que nós temos verificado em dois teatros, que é, surge de repente uma rede de telemóvel com um sinal extraordinário no sítio onde andam os nossos militares. Qual é a tendência que os nossos militares têm? Ligar-se a essa rede. O que é essa rede? Nós já detectámos que é uma rede operada por um país que não é nosso aliado, que está a monitorizar as comunicações normais dos nossos militares para a sua casa, uns entre os outros, e portanto vão tentando, a partir dessas conversas, identificar coisas de valia operacional. E isso é uma capacidade que nós temos que proteger. Nós, por exemplo, temos essa capacidade de detecção num dos teatros, mas não temos ainda capacidade de proteção dos nossos militares. Aquilo que fazemos, e é por isso é que eu listei ali no slide, que temos que realizar ações informativas para consciencializar os nossos militares que, do tipo de monitorização a que estão a ser objeto. E para além disso, temos que criar, evidentemente, capacidade para fazermos ataques. Nós neste momento só temos para defender, embora seja mais difícil, o senhor deputado Bruno Vitorino identificou, mas com o tipo de pessoal que nós temos e a formação que eles têm, nós apenas monitorizamos ataques de servidores aos nossos servidores. Não temos ainda capacidade para fazer isso, mas vamos ter, há um plano a 3 anos, de aumentar 30 efetivos por ano, portanto isto terminará em 2021, e espero que nessa altura nós já tenhamos capacidade para cumprir todo o espectro das ações nesta área. O que é que nos estamos a regular? Pela doutrina NATO e pelas capacidades que países da NATO dispõem. Temos, evidentemente, a Estónia como referência, mas estamos a olhar para outros países nomeadamente a França, a Espanha, que estão aqui tão próximo e têm melhores capacidades que nós. E por isso, contem, senhores deputados, que até 2021 nós vamos reforçar estas capacidades com gente que vem do Ramos. Vamos pedir nos processos de recrutamento que cada ramo recrute mais 30 militares, aos quais vamos dar formação nesta área para eles ficarem. Como é que os vamos reter? Era uma questão que o senhor deputado colocou. Evidentemente temos que arranjar um enquadramento adequado e temos que os motivar para eles ficarem nas Forças Armadas. Isto seria muito pior se nós recrutássemos civis, aí é que eles iam mesmo embora. Militares, esperemos que, através da sua motivação e de um enquadramento adequado, que terá que ser desenvolvido e está a ser estudado, esses militares sintam atratividade. Como, por exemplo, os médicos. Como é que a Marinha conseguia reter os médicos e depois esta alteração da reforma de saúde militar levou a que 60 médicos da Marinha pedissem a bata ao quadro? Foi porque mudou o enquadramento deles no hospital. Só por isso. Passou-se a gerir o HFAR como se fosse um quartel de infantaria. Não pode ser assim, Sr. Deputado. Tem que se gerir atendendo à especificidade das pessoas e ao valor profissional que elas têm. E a Marinha tinha os médicos que queriam e o Hospital de Marinha era um hospital exemplar que até trabalhava para o Serviço Nacional de Saúde. Tinha duas enfermarias, era o único hospital que fazia isso, duas enfermarias de cuidados paliativos que trabalhava para o Hospital de Santa Maria. E o dinheiro que se recebia do Serviço Nacional de Saúde servia para sustentar o Hospital de Marinha. A Marinha só pagava ao vencimento dos médicos e enfermeiros e técnicos. E a água e a luz. O resto era tudo sustentado pelo Serviço Nacional de Saúde. E é esse modelo que nós vamos fazer para o Hospital das Forças Armadas. Porque sabe que o HFAR tem hoje capacidade sobrante. Paradoxalmente, em algumas coisas está sobrelotado, outras especialidades pode trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde. E vamos fazer isso. Eu acredito que vamos fazer e vamos transformar o hospital e pô-lo com um regime de trabalho muito mais aberto e dando uma colaboração não só aos militares, mas também aos portugueses em geral. Cooperação estruturada e cooperação de defesa. Como é que eu vejo isto? Bom, Sr. Deputado, a missão do Patrulhas Aéreas em São Tomé veio finalmente acordar as consciências no Ministério da Defesa e também nas Forças Armadas para uma necessidade evidente de alterarmos o conceito de cooperação técnico-militar. Esse conceito está absolutamente esgotado. Os senhores deputados pensem o que é que nós obtemos do esforço que fazemos, daquelas assessorias todas, do que é que daí resulta? Muito pouco. O que é que nos interessa a nós ter lá militares a escrever discursos para os chefes militares desses países? Que utilidade é que o país tira disso? Cooperação não é beneficência. Desculpe que lhe diga isto. Não é beneficência. Eu percebi isto quando trabalhei na DGPDN em 93. Eu já dizia isto ao general Gonçalo Ribeiro. Mas o conceito era dele. E, portanto, nós não podemos estar a trabalhar em 2018 com um conceito que foi desenvolvido em 85, 86. O mundo é completamente diferente. Os países são diferentes. O general Nunda, que foi até há muito pouco tempo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas de Angola, disse-me a mim, em 2015, senhor almirante, ajude-me, eu conheço o general Nunda há muitos anos, ajude-me, porque eu não posso continuar com este tipo de assessores. Eles chegam cá e já sabem menos, têm menos formação académica do que os que eu cá tenho. O que é que nos interessa mandar lá homens para ensinar outros a marchar infantaria? Não nos interessa nada para ter a ordem unida. Temos que adaptar a cooperação àquilo que é a situação dos países e àquilo que são os interesses nacionais. E isso, o grande exemplo, é o projeto que está em São Tomé. E é nesse sentido que eu espero, e tenho tido conversas com o Sr. Ministro e com o DGPDN, que evolua a cooperação de defesa, que é uma cooperação que capacite as Forças Armadas dos outros países e esteja alinhada com o conceito de cooperação estruturada, permanente. E, portanto, aquilo que nós devemos fazer é criar capacidades nos outros países e, evidentemente, eles depois que desenvolvam as suas ações, sem nós termos que estar ali a fazer coisas que depois não trazem qualquer benefício para Portugal. E é nesse sentido que eu penso e que tenho estado a cooperar com o Ministério da Defesa, no sentido de que progressivamente se desenvolvam esses projetos. E eu sei que já se está a pensar um projeto destes em Cabo Verde, já se está a pensar também um projeto destes em Angola. Agora, a cooperação estruturada de defesa tem um problema, senhores deputados. É que aquilo também é um mecanismo para levar a que os países aliados fiquem dependentes ao nível dos equipamentos das potências que têm capacidade industrial. Portanto, temos que olhar para a cooperação estruturada de defesa com duas vertentes. Uma muito boa, que sistematiza, desenvolve projetos, alcança melhor objetivos, mas também olhando com alguma preocupação e precaução para tudo aquilo que forem projetos que levem os países a direcionar a aquisição dos seus equipamentos militares para aquilo que é a capacidade produtiva das grandes potências industriais que, não, que são nossas aliadas. Mas isso é a vida, é a lei da vida. Nós temos é que saber defender os nossos interesses e, por exemplo, ao nível daquilo que são as nossas capacidades de industriais de defesa, por exemplo, comunicações. Nós somos tão bons como qualquer outro. Temos que apoiar as nossas indústrias de defesa na nossa área. Por exemplo, ao nível dos veículos, porquê é que nós andamos a comprar estes veículos simples e não fazemos parcerias com alguma capacidade que existe em Portugal de construir veículos que possam dar alguma mobilidade às Forças Armadas, criando parcerias? É isso que vamos fazer. 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 Portanto, Sr. Deputado, eu penso que com esta nova abordagem, com este novo espírito, eu penso que nós podemos alcançar aqui novos progressos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Almirante. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Almirante. Em primeiro lugar, agradecer a exposição que aqui fez inicialmente e também as respostas que deu. Portanto, o Sr. Deputado Bruno Vitorino teve o mérito praticamente de esgotar todos os temas, mas de qualquer modo, o Sr. Almirante foi se referindo às mesmas. Eu queria também colocar algumas questões, não procurando ser redundante, e começaria pelo sistema de defesa da floresta contra incêndios. O Sr. Almirante também já falou que as Forças Armadas, enfim, praticamente, ou está tudo concluído. Nós sabemos, e de acordo com o que vê público, que as Forças Armadas adaptaram o treino, adaptaram a organização, o pessoal, a interoperabilidade e até a doutrina, que não deixa de ser importante. De qualquer modo, eu gostava de perguntar se está tudo operacional. O Sr. Almirante já se referiu às máquinas de arrasto, mas também se já estão disponíveis, já estão operacionais também as tais viaturas táticas, com a mesma comunicação e localização, os tais sensores e câmaras para as aeronaves, para detecção de incêndios, e até as cozinhas e postos de saúde para apoiar as populações, para apoiar os bombeiros, evidentemente se isto está tudo operacional. Também veio a público que o Exército fez acordos com algumas autarquias, Sete, Loulé, Silves, Viana do Castelo, Braga, Dragão Grande, Mafra e Sintra. Efetivamente, porquê com estas autarquias? Quais os critérios? Se poderiam ter sido feitos também outros acordos com outras autarquias? Se estas são as de maior risco, nomeadamente em termos de incêndios florestais? Portanto, era uma questão que queria colocar-lhe. Outra, que também já foi aqui referência, tem a ver com a base do Montijo. Embora o Sr. Almirante diga, enfim, que é a Força Aérea que está a tratar dos ramos, de qualquer modo, não deixa de ser muito preocupante algumas notícias que vieram ao público. Nós sabemos que a ANA entregou ao Governo um projeto onde se prevê o início das obras para julho, daqui a um ano, sensivelmente, para julho de 2019, e também sabemos que a Força Aérea mostra grande preocupação com este atraso, com a reorganização, poderá levar ao atraso da reorganização de todo o dispositivo, e que poderemos até ter problemas, nomeadamente devido ao facto de, nas bases onde os meios vão ser transferidos, as obras não se terem iniciado, portanto estarem muito atrasadas. Também não se sabe se, efetivamente, todas as aeronaves irão sair do Montijo, pelo menos havia um projeto da ANA que sim, agora parece que já não, se vão ter capacidade para lá continuar os C-130 e até os futuros aviões KC-390, mas há um outro aspecto que também merece preocupação, é que, de acordo com o projeto da ANA, parece que a pista principal prevê um desnivelamento de 1,5 m em relação ao restante perímetro. Se isto irá permitir, efetivamente, também a operação dos helicópteros, ou se terão problemas de operação, se teremos risco para a aviação civil, portanto não se sabe, isto não deixa de ser efetivamente preocupante. Qual é o ponto da situação, se é que o Sr. Almirante tem mais alguns dados sobre este caso. Ainda regressando à RCA, portanto, ouvi com atenção aquilo que o Sr. Almirante referiu, houve confrontos, veio a público que foram mortos cerca de 2 dezenas dos atacantes. O que eu queria perguntar é se estes mortos se confirmam, estas 2 dezenas, se foram feitos pelas tropas portuguesas, que provavelmente eles tiveram que se defender, não está isso em causa, mas se isto não potenciará um risco maior acrescido para os militares portugueses, porque houve mortos, houve feridos, a situação poderá ter um nível de complexidade mais elevado no futuro, se as FIIs militares têm isto em consideração, tendo em conta que houve esses tais mortos. Uma outra questão, Sr. Almirante, tem a ver que há dias, vendo na comunicação social, o James Mattis, secretário da Defesa norte-americano, disse numa reunião de Bruxelas há dias, portanto, dos ministros da Defesa, dos ministros da Defesa, exatamente, ele referiu, passo a citar, os aliados deverão ter, até 2020, 30 batalhões mecanizados, 30 esquadrões aéreos e 30 embarcações de combate disponíveis para intervir numa operação a 30 dias ou menos. Pois o secretário-geral da NATO diz que o que é preciso é, portanto, reforçar estas forças, é preciso aumentar a prontidão militar. O que eu perguntava, Sr. Almirante, é se estas preocupações, se estas declarações não preocupam as FIIs militares. Todos nós sabemos que a NATO depende essencialmente dos Estados Unidos da América. 80% ou 90% das forças da NATO são os Estados Unidos que comandam ou que decidem, portanto, à partida, tem um grande peso, quando o Sr. Deputado Ascensão Simões diz que não, mas tem um peso determinante em termos de NATO. Portanto, tem um peso determinante. Todos nós sabemos, hoje em dia, Sr. Almirante, que temos um louco a governar os Estados Unidos da América. Basta ver aquilo que está louco, perigoso, muito perigoso, aquilo que está a acontecer com a colocação de crianças em celas, separados dos pais, etc. Sr. Almirante, isto não poderá levar, isto nós teremos aqui perante jogos antirrussos perigosos. Basta, por exemplo, o Trump, tem uma grande influência na NATO, os militares, enfim, decidirem ir um pouco mais além, tendo em conta, portanto, aquilo que existe no Báltico, na Polónia, nos países bálticos, é que a situação, sei que pode dar vontade de rir, mas a situação é muito preocupante, é muito grave até, e esperemos que não estejamos, que isto não haja desenvolvimentos futuros, que, enfim, cujas consequências seriam muito complicadas. É se os militares, o Sr. Almirante, se não pensam nisto, se isto não preocupa, porque ter 30 batalhões disponíveis é ter à volta de 30 mil homens, entre 600 a 1000 homens cada batalhão, e qualquer deslize, qualquer situação menos pensada, poderá levar a uma situação que não é para brincar, não é para brincadeira, não é? Nós estamos a falar no norte da Europa, no Báltico, uma grande potência, a Rússia, e a situação não é fácil. Portanto, era só uma chamada de reflexão. Outra questão, Sr. Almirante, vou já terminar, tem a ver, o Sr. Almirante também já falou, a cooperação entre as Forças Armadas e as forças de segurança de combate ao terrorismo. Há dias, pronto, isto também via público, a cooperação das Forças Armadas e a conversa que o Sr. Almirante também teve com o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interno, é se isto já está definido o modelo, efetivamente, quem é que irá comandar estas patrulhas conjuntas, efetivamente, se serão as forças militares, se serão as forças de segurança, se isto já está mais ou menos articulado ou se o processo ainda não está concluído. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Faço a mesma observação que fiz ao Sr. Deputado Bruno Vitorino. Há um conjunto amplo de questões, o Sr. General tomou, o Sr. Almirante tomou aqui nota,
sim.
Bastante interessantes, mas tem a palavra o Sr. Almirante. Poder esclarecer, por favor.
Muito obrigado. Sobre a conversa que eu tenho mantido com a Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, curiosamente, só veio a lume na comunicação social que eu almocei um dia com ela, o que foi extraordinário. Eu almoço regularmente com a Sra. Secretária-Geral e não é para tratar destes assuntos, como deve calcular. Sobre a matéria da cooperação das Forças Armadas com as Forças e os Serviços de Segurança, como eu disse há pouco aos senhores deputados, nós recebemos do Secretariado-Geral, do Secretariado do Sistema de Segurança Interna, um documento sobre as orientações para a cooperação. Esse documento é um documento doutrinário que foi analisado por nós ao nível daquilo que são os conceitos que encerra para estabelecer essa cooperação. E, como deve imaginar, nós militares temos um quadro doutrinário, em termos do significado das palavras, que num ou noutro caso não é exatamente o mesmo das polícias. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi estudar profundamente o documento e quer dizer que não há nenhum óbice a essa colaboração. Agora o que vamos fazer é trabalhar com os serviços da Sra. Secretária-Geral no sentido de que o entendimento que temos para os conceitos relativos ao emprego das forças significa exatamente a mesma coisa para os polícias e para os militares, para não haver dúvidas. E eu estou perfeitamente convicto, até porque conheço muito bem o Diretor Nacional, também o Superintendente Magina, que é o segundo comandante, e também da GNR, o General Miguel e os outros oficiais, e temos uma excelente relação pessoal e institucional. Eu não estou convencido que vá daí resultar a mais pequena dificuldade. Agora temos que trabalhar para que, quando essas operações forem realizadas, elas possam decorrer com toda a normalidade e sem os sobressaltos que ocorreram noutros países. E eu vou trazer para aqui dois exemplos. E nós até vamos organizar um seminário no IUME, onde vem cá, por exemplo, o chefe de Estado-Maior-General, o chefe de Estado-Maior do Exército francês vem cá, já está convidado. E eu depois também enviarei convites para os senhores deputados para assistirem ao debate de como é que foi a experiência e como é que o Exército francês lidou com esta questão. E eu posso, muito genericamente, dizer que o Exército francês, no início, tinha uma situação em que andava um polícia e um militar nas patrulhas. Tiveram que acabar com isso e passaram para um modelo que é, no fundo, o modelo que nós temos com a Proteção Civil cá, que é o modelo, os militares existem, têm o seu enquadramento de atuação nas ações de Proteção Civil, a Proteção Civil atribui missões e cumpre-se de acordo com aquilo que são as regras da Proteção Civil. E, portanto, há esse modelo. Há depois o modelo brasileiro, que é um modelo em que os militares nunca trabalharam com os polícias. Foi desde o início só um modelo dos militares a atuarem por si só, com mandato policial, com o princípio da legitimidade. Teve que se alterar o enquadramento legal operativo das Forças Armadas Brasileiras para poderem atuar em território nacional com legalidade e legitimidade para o fazer. E, portanto, nós estamos a estudar esses e outros exemplos no sentido de passarmos agora à segunda fase de trabalho com o Secretariado-Geral da Segurança Interna, com representantes das forças policiais, e do nosso lado o ENCFA, com representantes dos ramos, para que se elaborem os documentos necessários, e eu estou convencido que vai haver necessidade de produzir um diploma a ser aprovado aqui pela Assembleia da República para definir e estabelecer o enquadramento legal com toda a base e toda a substância que deve ter do ponto de vista legal.
Sim.
Vai ter pelo menos que isso ser clarificado, mas ainda não tenho certezas sobre isso, Sr. Deputado. Não tenho. Estamos a fazer uma reflexão. Não tenho certeza nem quanto ao modelo, nem quanto à formulação lógica. Não tenho ainda. A única coisa que tenho a certeza neste momento é que as perspectivas de colaborarmos com as Forças Armadas, com as Forças e Serviços de Segurança, são muito boas, e não tenho, eu posso-vos dizer, Srs. Deputados, que não tenho dúvidas nenhumas que vamos resolver esse problema. Agora, temos que o resolver com todo o rigor, porque não há aqui margens para erro. Nós não podemos criar um modelo que depois vá para o terreno e não funcione. Isso não podemos fazer. Tem que ir bem à primeira vez. E, portanto, isto vai demorar algum bocadinho, mas eu estou convencido que, digamos assim, antes do inverno teremos a situação resolvida. Defesa contra incêndios. Se está tudo ou não está tudo operacional. Aquilo que eu posso dizer ao Sr. Deputado é que as Forças Armadas, com os meios que têm neste momento, estão totalmente prontas para apoiar a proteção civil, sem dificuldades. Evidentemente que o Sr. Deputado falou cozinhas e postos de saúde. Aqui não temos qualquer restrição nas Forças Armadas, nas cozinhas. Aliás, a restrição que houve o ano passado de cozinhas, não foi de cozinhas, foi do abastecimento das cozinhas. Porque eu, quando mandei a cozinha da Marinha, mandei a cozinha e mandei o camião frigorífico com géneros. Houve outras opções de mandar só a cozinha. E a cozinha sem alimentos não funciona, nem faz comida para os bombeiros. E, portanto, o camião da Marinha vinha todos os dias abastecer à direção de abastecimento e às frigoríficas da Marinha e levava para Pedrógão. E, portanto, e não houve qualquer dificuldade de abastecimento dos bombeiros. Agora, sobre a questão, há material a chegar? Há, sem dúvida, material. Há aqui processos de aquisição que tiveram a sua complexidade, apesar do Governo ter desbloqueado muito dessa complexidade, mas por dificuldades de fornecimento dos abastecedores, há algum material que ainda está a chegar, e o sensor para o avião tem capacidade para fazer tudo aquilo que eu disse, só não tem neste momento para transmitir em direto georreferenciado. O que é que eu quero dizer? Que é um sensor, que é aquilo que comprámos e que ainda não chegou, um sensor que transforma imediatamente a imagem e a referencia com coordenadas geográficas, latitude e longitude, e de maneira que ela, quando chega ao posto de comando das Forças Armadas que está a apoiar a proteção civil, ela já pode ser automaticamente implantada numa carta geográfica. Isso não é possível. Temos, neste momento, um processo que demora 3 a 4 minutos para fazer isso. Acho que é razoável e, portanto, não podemos dizer que aqui haja alguma limitação. O Exército de acordo com as autarquias. Ó, Sr. Deputado, eu não sei, sinceramente, quais foram os critérios. Aquilo que posso dizer ao Sr. Deputado é uma coisa. Apoios à proteção civil vão ser todos coordenados e comandados a partir do ENFA. Pelo menos enquanto eu for ENFA, porque isso é uma responsabilidade minha, não é do Exército. Agora, aquilo que as máquinas também devo dizer, que essas máquinas estão a fazer um trabalho relevante, limpando matas e para evitar os fogos. Há 9 máquinas neste momento, o Governo está de posse da localização dessas máquinas, elas estão distribuídas com harmonia no território nacional onde há maior preocupação e, portanto, nós temos possibilidades de deslocar essas máquinas rapidamente para um incêndio quando for necessário. A base do Montijo, eu não tenho mais nada para dizer ao Sr. Deputado, sobre isso. A RCA, sobre as baixas, Sr. Deputado, nós não pudemos confirmar exatamente o número de baixas que houve nos confrontos. Posso lhe dizer que foi um número substantivo de baixas. Foi. O que é que resultou dessas baixas? Não, essas baixas eram todos ex-Seleca, portanto não eram cidadãos da República Centro-Africana. E aquilo que aconteceu depois disso, e aliás, também quero dizer aos senhores deputados que ações de combate na RCA têm havido muitas outras. O regimento, a unidade de comandos que lá estava, atacou para desalojar a Ixeleca de uma povoação no norte da RCA, onde teve ações de combate violentíssimas que não vieram, foi a pública em Portugal, não se souberam, e que provocaram tantas ou mais baixas que estas. O que é que aconteceu desde que houve esta operação? Uma coisa que é indispensável, Sr. Deputado, que é que o nosso inimigo tenha medo de nós, dissuasão. A partir desse momento, nunca mais as forças, o nossa QRF foi atacada, nunca mais. A nossa QRF, neste momento, sai do quartel, toda a gente foge. Não há combates, acabam os combates. Porque sabem que as forças portuguesas estão lá e quando é preciso atuar em nome das Nações Unidas e em prol da paz, o fazem com competência operacional. Bom, sobre o general Matos, eu estava na reunião. Eu estava porque o senhor ministro não pôde ir e de maneira que eu ia, não é? E quem foi representar o Sr. Ministro foi o Diretor-Geral de Política e Defesa Nacional e ouvimos isto. Este pronunciamento do Sr. General Matos, do Sr. Secretário de Estado, é dentro daquilo que são os interesses americanos de partilha dos trabalhos estratégicos com os aliados. Ele quer lá estes 30 em 30 dias, que é para, evidentemente, os americanos fazerem menos esforço e sair mais barato o esforço que eles têm que fazer. Mas esta proposta da NATO não é mais do que isso. Aliás, a França, a Ministra da Defesa da França contrariou logo, a Ministra da Defesa da Alemanha também contrariou, houve posições contrárias. E, portanto, nós temos que encarar isto como aquilo que é normal numa organização democrática como a NATO, onde cada aliado diz aquilo que são os seus interesses. Agora, nós também temos que ter consciência que, apesar dos Estados Unidos serem um aliado determinante, as soluções são tomadas por consenso. E, portanto, eu creio que isso vai imperar no futuro na NATO. E era tudo.
Muito obrigado, Sr. Almirante. Tem a palavra o Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu não tenho perguntas. Queria só esclarecer uns números com o Sr. Almirante e agradeço a sua vinda. As perguntas que foram feitas pelos meus colegas esgotaram a minha intervenção e não vou-me pôr a repetir perguntas. Em termos de... E agradeço muito a apresentação e as explicações que foram muito claras e também agradeço a visão que tem para mudar o que não está bem e reforçar o que está em andamento. E uma análise serena que é feita, eu acho que isso é sempre... Desmente aquela ideia de que, em geral, os militares querem mudar pouco nas estruturas. Acho que aqui há uma resposta clara de que essa vontade está presente. E tem a ver com esta apresentação que fez sobre a estrutura do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. A pergunta que eu lhe coloco é, para afinar números, quantas pessoas neste momento, quantos meios é que estão neste momento no Estado-Maior-Geral das Forças Armadas? 500, 600, 700, estamos a falar de quê? E eu também, verdade seja dita, levo uns anos em que não houve nenhum dos seus antecessores que não me dissessem que estava com gente a mais no Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, mas também por nada aconteceu. Todos eles disseram isso, ou aqui, oficialmente, ou... mas disse, deve-me ter dito pessoalmente, porque eu lembro que teve a conversa. Houve outros que disseram, como o General Luís Araújo aqui disse, e como também foi dito, pelo Almirante Mendes Cabeçada, também estou-me a recordar dos 100 que eu tive, e na despedida do já falecido General Espírito Santo. Portanto, todos eles disseram isso, que havia gente a mais numa estrutura, enfim, que tinham. Também é verdade, quer o Almirante Mendes Cabeçada, quer o General Espírito Santo, quer, e a seguir quem foi? O General Valença Pinto, também ainda apanharam a anterior estrutura, antes das alterações à lei feitas em 2009 e 2010, que reforçaram tremendamente e bem as funções dos Estados-Maiores-Geral das Forças Armadas e que mereceu um largo consenso coisa. Em termos operacionais acabaram por ter umas funções muito importantes. Portanto, gostaria de saber se estamos a falar de quantas pessoas e se também acha que, para o que tem, não se vai fazer uma alteração sobre o número. Segunda pergunta, falou dos encontros e da proposta que a Secretária-Geral dos Serviços de Segurança Interna lhe enviou. para, vamos lá ver, criar uma estrutura de relacionamento entre os serviços de informação e as Forças Armadas. Esse documento, que eu também não vos vou pedir a cópia, mas esse documento teve em conta alguns acontecimentos no passado que provaram que a comunicação não funcionava. Dou-lhe um exemplo. O ano passado, aqui há audições, a Secretária-Geral do Serviço de Segurança Interna e o Secretário-Geral do CIRP, os dois informaram aqui que foram informados pelo jornal, ou souberam pela comunicação social do que se estava a passar no furto de tanques. Sendo que um furto é um furto, mas pode ter consequências bem mais graves, objetivamente. Se a lesson learned, que é a expressão muito usada nas questões militares, foram tido em conta também essa... Eu estou aqui a repetir o que nos foi dito por eles, não estou aqui agora a fazer juízo de valor. Para finalizar, Sr. Almirante, eu fiquei um bocadinho perplexo com o que o Sr. Almirante disse sobre o recrutamento. Ou seja, nós ouvimos aqui da sua parte uma visão absolutamente diferente do que nós já ouvimos. Eu sei, e há números que provam isso, de que alterando a forma de recrutamento, as tatuagens foram uma delas indiscutivelmente na Marinha, porque eu sei que é verdade, ou seja, aumentou brutalmente as candidaturas, porque já, afinal já se pode ir agora com tatuagens. E outro tipo de posturas mais, em termos positivos, mais agressivas para o recrutamento. Mas o problema da retenção continua a ser o problema, ou seja, nós estamos a melhorar as entradas, mas depois os que já estão lá não ficam, ou ficam 2 anos, ou pedem para sair, porque entrando mal, basta haver um concurso na GNR e na PSP para uma deserção generalizada. Deserção não, a saída, sobretudo dos contratados. E isso sim, Sr. Almirante, é uma questão financeira. E é humano, ou seja, eu não estou a pôr isto em causa. E é uma coisa que tem a ver com a duração dos contratos. Ora, foram anunciadas já repetidamente 2 propostas, uma para resolver a desigualdade e... vem do nosso governo, infelizmente, que foi reduzir para quem está no... as praças que entram nos primeiros meses têm um salário absolutamente vergonhoso, por não dizer, e isso infelizmente foi uma decisão do meu e do PSD. Mas o governo anunciou que ia alterar, mas agora ainda não soube nada disso. E a outra tem a ver com a duração dos contratos, da possibilidade dos contratos se crescer. Porquê é que eu lhe pergunto isso? É a minha última pergunta, Sr. Almirante. Eu acho que um jovem, quando entra com 18, 19 anos para os fuzileiros, para os comandos e para os paraquedistas, tem depois, e são bons, vamos supor que são mesmo bons nisso, tem uma formação boa, eu não me acredito que com 24 ou 25 anos deixam de ser inaptos para continuar a desempenhar essas funções. Portanto, a tal ideia de se poder prolongar certos contratos, para mim é uma boa ideia, o Governo anunciou, e eu disse aqui que apoiava essa decisão, que mais é que se pode fazer para melhorar a retenção? Há outras coisas, Sr. Almirante, eu concordo. Mas eu gostaria que elaborasse sobre isso. E eu agradeço as informações que disse sobre a República Centro-Africana, que foi o que eu tenho dito sistematicamente para defender a nossa presença in loco, e de facto é notável. Termino aqui, Sr. Almirante.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Almirante, por favor.
Sr. Deputado, para mim seria muito mais fácil não mudar nada no ENCFA. Se eu não mudasse nada, daqui a 3 anos ia-me embora, seria certamente condecorado pelo Sr. Presidente da República e ficaria tudo na mesma. Mas o Sr. Deputado, que me conhece há mais, sei lá, há uns 30 anos, sabe bem que eu não tenho essa personalidade. Eu, quando estou a desempenhar funções, faço-as e ponho ao serviço delas todas as minhas capacidades e todo o empenho. É para isso que eu estou e é por isso que eu estou nesta carreira militar. E por isso, apesar de estar a enfrentar as mesmas dificuldades e a mesma resistência que enfrentou o general Valença Pinto, que enfrentou o almirante Cabeçadas, que enfrentou o general da Força Aérea, o general Luís Araújo, evidentemente que eu não vou ceder a essas dificuldades nem ceder a essa resistência. O que eu procurei fazer, e por isso disse logo no início da minha apresentação, foi mostrar que há um rumo, mobilizar as pessoas para esse rumo e motivá-las para me seguirem. E, portanto, apesar de ter alguma resistência, eu também tenho muita gente a seguir-me dentro do ENCFA e a ajudar-me nesta onda de mudança para construirmos um futuro melhor para as Forças Armadas. Olha, desde logo, os chefes dos ramos. O ambiente hoje no Conselho de Chefes é completamente diferente. Decisões consensuais, é tudo trabalhado com muita antecedência a nível técnico. Os Conselhos de Chefes que demoravam 5, 6, 7 horas, hoje em dia, hora e meia, 2 horas, nós resolvemos o dobro das questões. E, portanto, a situação é completamente diferente. É completamente diferente daquela que era no passado. Não é fácil mudar, mas eu peço aos seus deputados que compreendam que neste momento, na chefia das Forças Armadas, estão militares que já fizeram a sua formação pós 25 de Abril. É a primeira vez que isso sucede. Os 4 chefes militares entraram para a Escola Naval e para as academias depois de 1974. Eu e o Almirante Calado entramos mesmo em 74, os outros 76 e 78. E, portanto, nós já fomos educados em democracia. Temos uma vivência e uma visão das Forças Armadas distinta. É por isso, é que nós não andamos aqui naquela história dos pronunciamentos sobre os orçamentos na praça pública, nem nesse tipo de discussões. Discutimos isso onde deve ser discutido, aqui, com o Sr. Ministro e nos locais próprios. Portanto, notem que isso também é importante os seus deputados terem consciência, é que os chefes militares são diferentes daquilo que eram no passado. Bom, evidentemente, eu já vou dar os números concretos ao Sr. Deputado. Eu tenho uma grande dificuldade, que é outra coisa que precisamos de alterar. O ENCFA foi, durante muitos anos, o sítio para onde os ramos das Forças Armadas enviavam os oficiais e os sargentos problemáticos. E, portanto, a quantidade não significa qualidade, o que eu lá tenho. As pessoas que verdadeiramente trabalham no ENCFA não têm nada a ver com os números que eu vou dizer. Na parte do ENCFA, que é o planeamento, propriamente dito, do adjunto para o planeamento, estávamos a perseguir um objetivo de 1020. Temos, neste momento, 787. Vamos reduzir. Mas estas 787, que estão distribuídas pelo SISMIL, pela Direção de Saúde, pela Direção Financeira, pela Direção de Recursos, etc., pela estrutura toda do ENCFA, não têm qualidade uniforme. Se eu tivesse aqui gente de qualidade, era completamente diferente. Agora, e depois há órgãos que se repetem, como disse, os postos de controlo e secretarias e tudo. Agora, eu não posso começar a mexer no ENCFA, no edifício cor-de-rosa, que é o ADJPC, são todas as pessoas que dependem do general Martins Pereira, que é um dos meus adjuntos, sem ter estabilizado o centro de operações, que é a parte mais importante. Porque uma faz o planeamento, lida com a NATO, lida com a União Europeia, lida com os outros ramos, mas são aquelas matérias administrativas e de planeamento, que se houver ali uma crisezinha, eu vou aguentando. Agora, eu não posso ter de crises, é no comando operacional. E, portanto, eu estou a mexer com muito cuidado no comando operacional e a robustecê-lo, retirando algum pessoal do SISMIL e colocando lá para o robustecer na medida que é necessária. Porque, por exemplo, no comando operacional eu tenho só 157 pessoas. Estão a ver? E eu aqui precisava de mais robustez. Porque aquele comando que tem que funcionar 24 horas por dia não funciona. E se nós tivermos uma crise grave, eu tenho que o pôr a funcionar. Eu, por exemplo, para a situação como foi o ano passado, os incêndios de outubro, de 15 de outubro, eu precisava de ter aquilo, eu tinha tantas unidades militares espalhadas pelo país inteiro, que eu tinha que ter aquilo a funcionar H24. O meu antecessor não o fez. Porquê? Porque não tinha aquilo preparado para funcionar. E, portanto, aquilo foi o Exército, a Marinha e a Força Aérea que colocou as unidades e depois geria-as sem um controle unificado. Portanto, este ano já não vai ser assim. Nós já estamos a desenvolver esses procedimentos para pôr aquilo a funcionar como deve ser. Portanto, 157. Depois, nas estruturas que dependem de mim, no Instituto Universitário Militar, 118. E no HFAR, 887. O HFAR, isto são as existências hoje, ao dia de hoje. Os objetivos no HFAR era subirmos para 1668. No ENCFA, no edifício cor-de-rosa, no ADJPC, era subirmos de 787 para 1020. No centro de operações, de 157 para 186. Aqui acho razoável este número. Mas não é indo buscar mais gente ao ramo, que eu não vou buscar mais ninguém ao ramo, é reorganizando isto. E depois, no IUME, era subirmos de 118 para 177. E, portanto, isto dava um efetivo que se estava a perseguir de 3.051. Eu já disse que não vamos subir dos 1.900 que temos neste momento. Vamos estabilizar aqui, vamos fazer os estudos para reduzir e ver até onde é que podemos ir com alguma razoabilidade. Mas sem perturbar o funcionamento do ECFA. Quero dizer aos senhores deputados que, apesar das resistências e apesar que foram mais iniciais do que são hoje, sabe? Porque as pessoas, sabendo o meu espírito reformista e conhecendo-me, estavam muito preocupadas no início o que é que vem aí com o Silva Ribeiro. Hoje em dia viram que vem um plano estruturado, pensado, e portanto a maior parte delas estão envolvidas neste processo de reforma, e eu penso que vamos, num prazo razoável, conseguir alcançar resultados. Agora, o hospital. O hospital, como veem, temos 887, o objetivo era 1668. Nem de longe nem de perto vamos perseguir esse objetivo. Vamos é colocar o hospital a trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde. Já aceitámos duas vemeras, uma no Porto e outra em Lisboa. Vamos operacionalizá-las para prestar melhor cuidados de emergência aos nossos militares, mas também aos cidadãos em geral, aproveitando as capacidades. Vamos aproveitar enfermarias que lá estão, por exemplo, a psiquiatria aqui em Lisboa está toda equipada, não está a funcionar, não tem médicos nem enfermeiros. Estamos a trabalhar com o Serviço Nacional de Saúde para podermos pôr aquela capacidade a funcionar, e outras que o hospital tem e que prestam serviço a algumas delas, a câmara hiperbárica, por exemplo, à população em geral, mas outras capacidades laboratoriais, por exemplo, do hospital, também pô-las ao serviço dos cidadãos, rentabilizando assim o hospital e criando também uma coisa que desapareceu com a reforma da saúde militar, que são os cuidados paliativos. Nós hoje não temos capacidade para fazer isso e, portanto, vamos retomar e vamos criar enfermarias para fazer isso para militares e fazer isso também como fazíamos na Marinha, ao Hospital de Santa Maria, essa capacidade sobrante para os cidadãos. A última questão era a Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna. O Sr. Deputado, de facto, essa informação não circulava, mas eu sei bem porque é que não circulou e, portanto, essas determinações já foram canceladas e hoje em dia temos uma circulação franca de informação até ao nível da segurança das nossas instalações militares, porque os seus militares notem que o número de ações de espionagem, há bocado o Sr. Deputado Vasconcelos falou aqui nas questões do Russo, etc. Nós temos de ter consciência que algum do ambiente estratégico da Guerra Fria está a renascer. E nós notamos perfeitamente hoje o recrudescimento de ações de espionagem contra instalações e militares em Portugal. E, portanto, temos que ter capacidade para proteger os nossos militares, para proteger as informações que temos e o conhecimento que temos. E, portanto, isto não são só navios russos, não são só aeronaves russas nem submarinos que estão a passar aqui na nossa área. São também ações dos serviços de informações desse país e de outros países também aqui em Portugal. E, portanto, temos que ter isso muito bem cuidado. Relativamente à questão do recrutamento e retenção, são problemas distintos. O Sr. Deputado, eu, como disse, relativamente ao recrutamento na Marinha, conseguimos resolver o problema o ano passado, com também abrindo a Marinha, fazendo o dia da Marinha na Póvoa do Varzim, Vila do Conde. O Sr. Deputado percebia que no ano de 2016 não houve um cidadão português do distrito de Aveiro que concorreu à Marinha, um que entrasse para a Marinha, de um distrito à beira-mar. Isto não é admissível. O que é que era? A Marinha focalizou-se em Lisboa, obsessivamente começou a fazer dias da Marinha no Barreiro, em Lisboa, e quer dizer, a Marinha é uma instituição nacional, tem que recrutar todo o país. Cascais, portanto, isso é muito bonito, mas depois o que parece barato sai extremamente caro. De modo que o recrutamento, eu penso com estas medidas, como essa das tatuagens, ouça, era ridículo. Ó, Sr. Deputado, uma miúda que trabalhava no meu gabinete concorreu à Polícia Marítima, uma extraordinária profissional formada na Marinha, não entrou para a Polícia Marítima porque tinha uma tatuagem de uma borboleta no braço esquerdo, uma coisa pequenina. É claro, isso foram regras que não são compatíveis com o tempo, nem com a base sociológica das áreas de onde a Marinha e a Autoridade Marítima recrutam as suas pessoas, que é da beira-mar. Portanto, isso não pode ser. Teve que ser alterado. Retenção. Concordo inteiramente com o Sr. Deputado. Precisamos de olhar para isto, corrigir a questão dos salários. Precisamos, sobretudo, de oferecer um futuro aos militares que vêm para as Forças Armadas no regime de contrato. A Marinha oferece-o, que é os quadros permanentes. Porquê que os outros ramos não têm quadros permanentes? Ah, porque dizem que depois a Marinha tem muitos barrigudos e tal. E tem, mas não faz diferença nenhuma que um cabo que está sentado num navio numa consola para dirigir um canhão ou um míssil tenha ou não tenha barriga, ele não tem que andar a correr atrás do míssil. É preciso ter consciência que os militares não têm que ser todos fuzileiros, comandos e paraquedistas. Isso é uma pequeníssima percentagem. E, portanto, nós podemos perfeitamente criar quadros permanentes no Exército e na Força Aérea. Aliás, a Força Aérea tem muito pessoal do seu quadro, é dos quadros permanentes também. São sargentos. E nós temos praças. E há muita possibilidade de criar praças. Agora, há outra possibilidade intermédia, que é alargar os contratos para os 16 anos, como se tem falado. E, portanto, temos que oferecer essas possibilidades. E, se assim for, não teremos nenhuma dificuldade em reter militares nas Forças Armadas. Porque aí os militares só concorrem para a GNR porque têm carreira, arranjam um emprego para toda a vida. Porque eles até gostavam de ficar, muitos deles, nas Forças Armadas.
Muito obrigado, Sr. Almirante. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, cumprimentar o Sr. Almirante. Eu não estava para o dizer, mas esta última sua intervenção suscitou-me uma preocupação de um cariz que não estava a contar colocar. O Sr. Almirante, muitas vezes no seu discurso ao longo da manhã de hoje, colocou-se numa posição de nós, eles, referindo-se Marinha e outros ramos. Eu suscita-me alguma preocupação este posicionamento de alguma forma de distanciamento relativamente a outros ramos ou de excessivo puxar pelo ramo da Armada numa posição que é a sua, que é do chefe de Estado-Maior de todos os ramos das Forças Armadas e permita-me este desabafo porque acho que eu devo colocar sem de alguma forma questionar isto e sem colocar em causa de certeza que é aquele o seu comportamento, que é de olhar para todos os ramos de forma igual. Algumas questões que ainda sobram, que gostava de ver esclarecido, Sr. Almirante. República Centro-Africana já deu os esclarecimentos necessários, não abordou os nossos feridos dos ramos agora os fuzileiros acho que ainda não tiveram feridos, mas os comandos tiveram feridos, salvo erro. Como é que foi o processo de evacuação dos mesmos? Na altura nós discutíamos grandes preocupações que existia relativamente à capacidade de evacuação dos nossos feridos e como é que ela se ia operacionalizar num teatro daquela natureza. Perceber, tendo em conta a realidade que já se verificou, se isto foi problemático ou não, e numa situação mais aguda, se temos essa capacidade do ponto de vista de evacuação, qual é o ponto de situação. Processo de substituição de G3, que em bom rigor, pelo que foi dito, não é um processo de substituição, porque a G3 continua a ter capacidade operacional e ter valências de ponto de vista militar que permitam a sua utilização. Portanto, é um processo de aquisição de uma arma ligeira que está em curso. E nós aqui não queríamos deixar de passar alguma estranheza da nossa parte. É que aparece, pelo menos na comunicação social, e as suas declarações também foram nesse sentido, que é um ramo que está a liderar o processo de substituição da arma ligeira. Substituição, lá estou eu que caí no erro. No processo de aquisição da arma ligeira. Pergunto-lhe, Sr. Almirante, se, tendo em conta que a nova arma ligeira vai servir, como tenho a certeza que irá servir, os três ramos, se o processo não deveria estar centralizado. Segunda questão é saber, coloca-se problemas que se colocam do ponto de vista da aquisição e saber se não está na altura de uma vez por todas resolver este problema. É que o processo de aquisição da arma ligeira já tem um prejuízo reputacional para os próprios ramos das Forças Armadas, nomeadamente para o Exército. Com culpas próprias ou sem culpas próprias, a verdade é que os alentejanos relativamente ao Alqueva diziam-me, construam-me, não é? Aqui é, comprem lá a arma de uma vez por todas, porque já na opinião pública não há pachorra para este processo que nunca mais desata ou não, e em que há efetivamente três concursos anulados, há vários vicissitudes. Nós nem fomos adeptos do modelo de entregar à agência NATO, mas quer dizer, a agência NATO encontra um modelo de um produtor internacional, pelos vistos é Bareta, e encontram-se logo obstáculos relativamente à aquisição da arma. Quer dizer, é preciso efetivamente resolver este problema de uma vez por todas, porque efetivamente há um prejuízo reputacional até para os ramos. Há uma questão que gostaria de colocar, que decorreu de uma audição, o deputado João Rebelo ou o Ascenso Simões poderão-me ajudar, agora está-me a falhar a memória, uma anterior audição que tivemos aqui, que foi colocado o problema da aquisição de combustível. Foi no o chefe de Estado-Maior da Armada, que colocou o problema da aquisição de combustível, problemas na aquisição de combustível, etc, etc. E, a determinada altura, nós estávamos a questionar o chefe de Estado da Armada relativamente à possibilidade ou à necessidade imperiosa de centralizar as compras. E porquê que não é o SENFA, por via de uma central de compras, que compra o combustível para todos os ramos das Forças Armadas de uma forma centralizada, em vez de estarmos cada um a comprar o seu próprio combustível e a criar problemas de especulação de preço, ou estarmos dependentes de variações de preço e estarmos com necessidades? Porque é que não se faz esta agilização? Uma terceira questão tem a ver com os helicópteros, substituição dos helicópteros no Exército. A determinada altura da sua exposição, fiquei na dúvida se estes helicópteros que vão ser adquiridos, que vão ter duplo uso, vão ser operados pela Força Aérea ou pelo próprio Exército. Se vamos recuperar a capacidade de operar os helicópteros ou se vamos ter um outro modelo. Como é que isto se vai? Porque a determinada altura do seu discurso utilizou o Exército, noutra ocasião utilizou a Força Aérea, referindo-se ao mesmo tema. Descongelamento das carreiras, Sr. Almirante, qual é o ponto de situação e como é que vê este problema? Sobre a saúde militar, já disse muita coisa, não vou perder muito mais tempo. A única questão é saber se o Hospital de Belém vai ou não ser reafetado às Forças Armadas, se isso está ou não a ser considerado. Tenho uma pergunta, Sr. Almirante, que decorre de um pedido de audiência que tivemos, e, portanto, com reserva, porque, naturalmente, não são interesses financeiros que estão em cima da mesa e, portanto, são legítimos, mas são. Se conhece o ponto de situação sobre o pagamento dos abonos a militares que desempenham funções no estrangeiro. O Sr. Almirante já referiu a necessidade de rever a nossa participação em lugares no estrangeiro. Acho que essa é uma reflexão importante. Há um problema relativamente ao pagamento dos abonos aos militares e a sua equiparação às funções de carreira diplomática. Como sabe, estará a correr em tribunal essa mesma problemática e, portanto, pergunto-lhe se conhece e qual é o ponto de situação relativamente a esta matéria. Para terminar, Sr. Almirante, nós entendemos, como é óbvio no quadro daquilo que é a Constituição, tem que haver um enquadramento das missões em que as Forças Armadas participam, quer na participação civil, na proteção civil, quer participam nas questões da segurança, nas questões de segurança propriamente dita. Esse quadro é o quadro constitucional que nos permite definir, de um ponto de vista genérico, aquilo que é o enquadramento legal. Temos várias experiências, como referiu. É óbvio, por exemplo, na experiência francesa houve problemas, houve militares que dispararam à queima-roupa face a uma ameaça, mas que eram um fulano com uma faca na mão e que dispararam para matar. Isso provoca problemas de desproporcionalidade e colocar os militares como colocaria qualquer órgão de polícia criminal numa situação muito delicada em que façam um uso desproporcional da força, terá a incorrer num crime de homicídio, não é? Os militares não têm preparação daquilo que é a sua utilização para estas matérias de segurança, estão preparados para aquilo que é a sua natureza, a sua missão, que é militar. Há substanciais diferenças naquilo que é o emprego de forças e, portanto, nós acompanhamos com preocupação, mas também com a certeza que é preciso a definição de um quadro em que as Forças Armadas participam nestes cenários em que há, efetivamente, a necessidade de clarificar o papel, e sobre isso conhece a posição do PCP e as nossas preocupações, de clarificar o papel das Forças Armadas até para a salvaguarda da própria instituição, Forças Armadas, que se deve proteger relativamente a missões que não são suas, para as quais não tem preparação, não tem vocação, no sentido que da preparação aquilo que é a sua natureza, e portanto é essa a nossa preocupação que queria-lhe aqui manifestar. E disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo que para a segunda ronda só tenho a inscrição do Sr. Deputado Ascensio Simões, certo? Não, com certeza. Só estou a perguntar que é para... Não sei se mais alguns seus deputados... Muito bem. Sr. General, Sr. Almirante, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e também agradeço chamar-me General, que assim ajuda a clarificar esta dúvida do Sr. Deputado Jorge Machado sobre eu estar aqui a puxar muito para a Marinha. Eu começava por aí para dizer uma coisa. Sr. Deputado, eu só falo na Marinha para ilustrar com exemplos a minha experiência prática. E é essa experiência, por isso é que é muito bom que na escolha dos SENFAs, os SENFAs antes de serem SENFA tenham sido chefes dos ramos, para terem a possibilidade de pôr em prática as suas ideias num ramo e depois trazerem aquilo que resultou dessa experiência para SENFA. E é isso que eu estou a fazer. Onde também estou a ter grande solidariedade do chefe do Exército e da Força Aérea. E pode ter a certeza absoluta que eu, enquanto chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, eu não deixo de ser oficial de Marinha. Serei sempre, toda a minha vida. Mas agora a minha carreira na Marinha acabou. Eu nunca mais regressarei à Marinha. Sou SENFA e vou ser com toda a isenção e até com o objetivo de que o meu mandato fique como de exemplo para os que seguirem, para não se verificarem coisas que se verificaram num passado mais ou menos recente de pessoas que tiveram neste cargo e que, sim, essas sim, puxaram pelos seus ramos, prejudicando outros. Esses exemplos pode ter a certeza que eu não vou deixar que frutifiquem no ENFA. E até lhe posso dizer que já mandei embora do ENFA um oficial por ter comportamentos indevidos nesse contexto e estar a privilegiar o seu ramo. Portanto, não conte comigo para esse tipo de coisas. Bom, feridos. Nós, quando fazemos estas operações de maior exigência militar, ativamos dois tipos de helicópteros. O helicóptero de combate, que é do Paquistão, e o outro helicóptero do combate de evacuação médica. E, portanto, nós raramente, quando são operações que sabemos que vamos ter atrição, deixamos de utilizar estes dois meios aéreos. Naquilo que se passou no dia 31 do mês passado, foi que o helicóptero de combate estava avariado. E, portanto, tivemos que usar apenas o helicóptero de evacuação médica para dupla função, que foi, embarcámos dois paraquedistas e eles fizeram a vigilância do campo de batalha e também intervieram, como se fazia na Guerra do Ultramar, com os aluetes, não tínhamos helicanhão, usaram a G3 que tinham para deter aqueles veículos que traziam bastantes ex-seleca para atacarem os nossos paraquedistas pela retaguarda. E, portanto, isto é uma coisa que nos preocupa bastante e conte que vai haver reforço nesta área. Nós vamos reforçar com um veículo blindado para evacuação médica e com toda a capacidade para manter, fazer o suporte básico de vida com outras capacidades que não têm o veículo que lá está. Os seus deputados certamente verificarão que no próximo destacamento já irá um veículo com esta capacidade reforçada. Portanto, e para além disso, temos médicos, temos dois médicos, temos vários enfermeiros e socorristas que têm feito um serviço extraordinário. Os feridos que tivemos foram feridos muito ligeiros. Agora, com esta QRF, tivemos um ferido que levou uma pedrada e tivemos um ferido de uma granada que bateu numa AMV e depois explodiu e um estilhaço atingiu numa omoplata e ele caiu, mas levantou-se logo e depois foi para dentro da AMV. Eu até tenho o filme e já vi o filme desse ferimento. E portanto, ele passado dois dias ou três já estava outra vez operacional. Relativamente à arma ligeira, a arma ligeira é um processo do Exército, porque sabe, o ENFA só compra as capacidades conjuntas e a arma ligeira não é na realidade uma arma conjunta. A Marinha não está neste processo. Isto é uma arma sobretudo para o Exército, é um concurso para o Exército, que tem tido várias dificuldades de concursos e bloqueamentos dos concorrentes, etc. Eu conheço essas dificuldades e o Exército, quando pediu à Agência NATO para ser ela a liderar os concursos, é para evitar esta conflitualidade entre os representantes de armamento em Portugal, que depois metem ações em tribunal e dificultam muito a concretização dos programas. E por isso, todos nós estamos esperançados que este concurso se resolva, mas, na realidade, eu como disse há pouco, a posição da Marinha relativamente à arma ligeira é diferente. Os fuzileiros preferem continuar com as suas G3 para o ambiente operacional onde estão. E depois, também, eu há bocado não disse, e convém os seus deputados fixarem isto, é que já há forças de outros países que chegaram à conclusão que a arma 5.56 não tem o efeito destrutivo que deve ter e, portanto, já estão a retomar outra vez o calibre 7.62. E nós temos uma excelente arma. Ela tem 50 anos, pois tem, mas é uma arma extraordinária. Extraordinária e com bons desempenhos. Porque é que a gente está a deitar fora os milhares de armas que temos novas destas? Pois não, vamos guardá-las e mantê-las e utilizá-las nos teatros operacionais onde forem adequados. Pois eu sei disso. Mas agora, por exemplo, os paraquedistas que têm que saltar, que têm um tipo de operação onde uma arma ligeira, que as munições não pesem tanto, que tem utilidade, sem dúvida que tem, este tipo de arma que o Exército está a adquirir e que é muito importante para o Exército. A aquisição de combustível. Eu não sei o que é que o chefe de Estado-Maior da Armada aqui disse aos seus deputados, mas eu não tive nenhum problema para adquirir combustível enquanto fui chefe de Estado-Maior da Armada. Nem vejo que haja necessidade de fazer aquisições centralizadas. Não é esse o problema. O problema é que eu podia ter duas opções. Uma que nunca quis seguir, que várias vezes me foi proposta na Marinha, pelo superintendente do material, que era fazer um concurso plurianual e comprava combustível para 3 anos e durante 3 anos não tinha que fazer concursos. Ora, eu não optei por essa modalidade. Porquê? Porque o orçamento das Forças Armadas eu tenho que o gerir e tenho que ter em função daquilo que são as disponibilidades de fundos que vou tendo a cada momento. E, portanto, aquilo que eu fiz, eu ia comprando combustível em função daquilo que eram as minhas disponibilidades financeiras. E nunca tive qualquer problema de combustível, nunca. Eu não sei o que é que ele disse aqui. E surpreende-me muito que... Das quê? Ah, não é cativações, é os fundos disponíveis. Não é cativações. Ah, isso sim. Ó, Sr. Deputado, aí ele tem toda a razão. Aí ele tem toda a razão. Porquê? Como é que se resolve isso? Olha, não resolve nada. Isso tanto faz centralizar como não centralizar. O combustível, o ano passado, eu conseguia comprar o combustível a 43 cêntimos. Por isso é que a Marinha, o ano passado, navegou mais. E com outra medida que nós tomámos, que foi, em vez de comprar o combustível em África, custa 1 euro por litro, mandámos o Berrio, que abasteceu a fragata, abasteceu o patrulha, abasteceu os navios hidrográficos, abasteceu-os todos com o nosso combustível, a 43 cêntimos. E o Berrio foi, navegou, deu treino à guarnição, e ainda poupámos cerca de 400 mil euros em combustível. Porque uma fragata, cada vez que mete, é 500 mil euros. e as fragatas se andarem a velocidade. Alterámos também o regime de velocidade dos navios. Os navios não podem, quando vão nestas viagens grandes, a não ser que haja uma emergência, não têm necessidade de navegar a mais de 10 nós. Porquê que é onde ir a mais de 10 nós? É muito mais confortável, se calhar, ir a 15 ou a 20, mas depois o que gasta em combustível é exponencial. E, portanto, com essas medidas, nós conseguimos navegar muito mais. Este ano, o SEMA tem um problema, é que o combustível está a mais de 70 cêntimos. E, portanto, a dificuldade é essa, é que ele precisa de mais dinheiro para navegar a mesma coisa que se navegou o ano passado. Precisa quase o dobro do dinheiro em combustível. Por isso, é esse aspecto que é preciso estar atento. Helicópteros. Senhor Deputado, os helicópteros são para a Força Aérea. Agora, os helicópteros para a Força Aérea, eu quando falei que têm usos variados, é que eles servem para o treino da Força Aérea, porque sabe que os pilotos de helicóptero do ZH-101 começam por tirar os seus brevês nos helicópteros mais pequenos. E, portanto, a Força Aérea tem neste momento 5 aluetes, os últimos 5 aluetes fazem isso. Só que eles já não estão com, digamos assim, com a cadeia logística suficiente para nós os podermos empenhar em operações militares. Já não há sobressalentes para isso. E para os destacarmos para um teatro operacional. E por isso os novos helicópteros que vierem vão fazer essa missão e ao mesmo tempo vão apoiar a proteção civil, também quando for necessário, e vão apoiar as missões do Exército. A Força Aérea. Os helicópteros são da Força Aérea, para apoiar as missões do Exército, porque, como deve compreender, é muito mais seguro para a nossa Força trabalhar com helicópteros que tenham os mesmos procedimentos doutrinários e que estejam na dependência hierárquica do comandante da Força Terrestre do que se passa, por exemplo, na RCA. Os helicópteros, estas coisas das Nações Unidas são muito bonitas, mas depois há ali um país que é da NATO e que tem uns procedimentos. E depois, ao nosso lado, existe o Ruanda, o Bangladesh, que também está a fazer um excelente trabalho, e o Bangladesh tem tido muitas mortes em combate, muitas. Porquê? Porque sabem como é que os militares do Bangladesh andam? Em carrinhas Toyota, de caixa aberta, e vão para as operações assim. É claro, aquilo é tiro aos pombos, não é? Quer dizer, eles levam tiros, enquanto nós levamos na blindagem, eles levam nas pessoas. Mas é os veículos que o Bangladesh lá tem e, portanto, é um problema. E por isso, e depois os procedimentos operacionais são distintos. São distintos. E a nós, evidentemente, dá-nos muito mais conforto ter lá helicópteros portugueses do que andar a trabalhar com helicópteros de outros países. Embora esteja tudo a correr muito bem. Porquê? Porque, para além da força de paraquedistas, nós temos lá 4 homens da Força Aérea, que são quem lida com a aviação. E esses homens é que estabelecem a ligação e, evidentemente, já estão muito rotinados agora com os procedimentos do Paquistão. Descongelamento das carreiras. Isto é uma questão eminentemente política, Sr. Deputado. Aquilo que eu lhe posso dizer como chefe militar é que os militares aguardam serenamente pelas decisões do Governo, que sabemos perfeitamente que as decisões serão equitativas para todos os servidores do Estado, e os militares não ficarão certamente numa situação diferente das dos restantes servidores públicos. O Hospital de Belém, eu sei que houve aí uma providência cautelar, até por um presidente de uma das associações de militares, mas é a única coisa que sei. Também lhe posso dizer que aquelas capacidades que nós pretendemos edificar no HFAR, sobretudo ao nível daquilo que são os cuidados paliativos, não precisarão dessa instalação do Hospital de Belém. Nós, o Hospital de Belém, julgo que até estava para ser vendido à Santa Casa da Misericórdia para fazer lá também uma infraestrutura de cuidados paliativos. Nós, a nível militar, concentraremos as nossas capacidades naquilo que são as instalações do HFAR na base do Lumiar, que é o que é racional do ponto de vista da aplicação dos dinheiros públicos, porque temos ali tudo e não temos que criar corpos médicos à parte daquele, nem outras coisas. O pagamento dos abonos a militares estrangeiros. Eu, quando era SEMA, conheci isto e sei que este ano até eu ainda reservei no orçamento da Marinha 1 milhão de euros para pagar a militares da Marinha que puseram processos em tribunal e que venceram esses processos e, portanto, vão agora ser indemnizados. Isto foi uma decisão administrativa que foi tomada numa determinada altura, que os tribunais deram razão a quem reclamou e que agora as Forças Armadas têm que restituir o dinheiro. Eu, como lhe disse, eu saí de SEMA em março e no orçamento da Marinha ficaram, salvo erro, 5 milhões de euros para pagar a estas pessoas. O enquadramento das Forças Armadas versus Serviço de Segurança Interna, Sr. Deputado, eu reitero tudo aquilo que já disse e também é coincidente com aquilo que o Sr. Deputado afirmou, não vai haver preocupação nenhuma, os militares não vão vir para a rua fazer estas operações sem tudo estar estabelecido, tudo acordado, tudo legitimado, porque nós não queremos de facto ter esses problemas. O meu dever como chefe militar máximo é proteger os militares. E como sabe, os militares nessas circunstâncias, e como o Sr. Deputado bem disse, nós somos treinados para usar a força de uma determinada maneira, os polícias para usar a força de outra maneira. E, portanto, nós também teremos que cuidar desse aspecto, também teremos que cuidar desse aspecto na nossa própria formação, internamente, e vamos fazê-lo, para que isso seja garantido. Aquilo que eu lhe posso dizer é que estamos a fazer o trabalho com todo o cuidado e com toda a responsabilidade para que, quando houver necessidade de fazer esse tipo de aplicação da força efetiva, ela tenha o seu enquadramento doutrinário, tenha o seu enquadramento regulamentar e, se necessário, também o seu enquadramento legislativo adequado e tenha outra coisa muito importante, que é o enquadramento prático, exercitado previamente, não é ir para a coisa sem nunca ter treinado com as polícias. E é nesse contexto, Sr. Deputado, que, fruto do bom ambiente que existe hoje e de grande espírito de colaboração pessoal e institucional, nós já nos exercícios, por exemplo, que vamos fazer agora, o grande exercício do ENCFA, que vai ser feito para o ano, já vamos incluir alguns cenários que vão permitir ter ali algumas situações deste tipo, para o ano, em 2019, quando esta documentação tiver, no sentido de exercitar já com as forças de segurança para que, num cenário de terrorismo, depois nós saibamos perfeitamente o que temos que fazer e como é que vamos fazer, e todos nós nos sentamos orgulhosos das decisões que tomarmos até lá.
Obrigado, Sr. Almirante. Eu peço desculpa que hoje estou com este lapso, mas pelos vistos ajuda no enquadramento também. Tem a palavra o Sr. Deputado Ascenso Simões, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento muito especial ao Sr. Almirante, dizendo-lhe que espero que esta minha intervenção não seja depois completada com um lápis vermelho em textos que eu lhe possa mandar de seguida. Mas, Sr. Almirante, o Sr. Almirante é o comandante dos comandantes, mas a verdade é que esta sua chegada ao Estado-Maior General das Forças Armadas acontece num tempo em que nós temos que ponderar verdadeiramente que esforço queremos fazer para reforçar significativamente a Força Aérea e a Marinha no contexto global do esforço público que temos que despender. E falo especialmente na Força Aérea e na Marinha, porque me parece que são os ramos que mais necessitam de atenção e que devem merecer, no âmbito da triangulação entre Lei de Programação Militar, Cooperação Estruturada Permanente e Obrigações da NATO, uma leitura muito mais atenta do que aquela que temos seguido. No âmbito da Lei da Programação Militar, eu tenho que discordar do Sr. Almirante relativamente à LIME e à importância da LIME na construção da Lei de Programação Militar. Porque o que me parece é que nós não estamos a gerir o património das Forças Armadas, o património da defesa, numa perspectiva de o rendalizarmos e de o adequarmos ao esforço público de natureza financeira e orçamental para as Forças Armadas. E, portanto, há aqui, na minha perspectiva, uma ausência de leitura profissional da realidade dos mercados, do uso das infraestruturas militares e até da disponibilidade de novas infraestruturas militares para o mercado que pode ser vantajoso neste momento. Por exemplo, se eu tivesse que decidir o que fazer com todos os terrenos do IUME, eu rapidamente os colocaria no mercado e rapidamente encontraria uma solução acrescida para o financiamento da Lei de Programação Militar. Uma segunda nota prévia antes de ir ao elemento terceiro é de que me parece que o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas precisava de olhar para as questões da doutrina e da instrução de forma mais integrada. Tenho para mim que a leitura do IUME numa relação exterior com o Instituto de Defesa Nacional, com as academias e com os estabelecimentos de ensino e com as direções de instrução e doutrina dos ramos, deveria perceber um outro tempo de relação, de intimidade e de natureza programática que acho que está a faltar. E por fim, três notas que são mais, digamos assim, programáticas. Nós precisamos de entrar num processo de leitura do Serviço Militar Obrigatório 4.0. O que é que eu quero dizer com isto? Nós tivemos um Serviço Militar Obrigatório de Dependência que veio praticamente até a Revolução Liberal, depois o segundo tempo da Revolução Liberal que veio praticamente até às nossas guerras do ultramar, o tempo do ultramar, e agora precisamos de olhar novamente para o Serviço Militar Obrigatório de forma diferente. O primeiro desafio que eu deixo ao Sr. Almirante é de que o Sr. Almirante consiga deixar uma base programática nos seus dois mandatos que vai ter sobre a como adequar o país a uma nova realidade de serviço militar obrigatório. A segunda questão é a condição militar, a nova leitura da condição militar. Ou seja, nós estamos muito agarrados à condição militar decorrente da guerra colonial. E apesar de termos chefes que já são pós-guerra colonial, nós continuamos a ter uma leitura de condição militar da guerra colonial. Ou seja, quando nós discutimos a importância do hospital das Forças Armadas, nós estamos a discutir a condição militar e como é que ela se adequa aos novos tempos e não estamos a fazer esse debate. E acho que a leitura programática desta realidade devia também fazer sentido. O terceiro elemento é a tecnologia como elemento central até para a conformação dos recursos humanos nas Forças Armadas. O Sr. Almirante dizia, nós não precisamos que um cabo gordo possa ir atrás do míssil. É verdade, é que nós temos cada vez mais drones a fazer determinado tipo de trabalho. Quando nós continuamos a fazer o debate sobre os recursos, tendo em conta o existente, o passado, o consolidado, nós estamos a fazer um mau discurso, estamos a fazer uma má comparação. Nós precisamos saber quais são as necessidades tecnológicas e adequar os recursos tendo em conta as necessidades tecnológicas. E é neste elemento que eu gostaria que o Sr. Almirante pudesse programar a separação da carreira militar da carreira técnica. Eu acho que nós precisávamos de ter uma luz sobre os caminhos a seguir. Não é necessário nós termos um general de duas estrelas da administração militar para fazer o que sempre fez, que é controlar as faturas de uma determinada área. Nós podemos ter perfeitamente um major a fazer estas coisas, de uma carreira perfeitamente autónoma, que não precise, que não esteja completamente dependente da normalidade das relações que existem, pelo menos estruturadas no século XX. E, portanto, estes eram os desafios que eu deixava ao Sr. Almirante, não querendo ir mais longe, nem o Sr. Presidente me permitir ir mais longe, até porque eu só tinha 3 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Almirante, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre o reforço da Força Aérea e da Marinha, nós temos de ter consciência de uma coisa importante. Nós não podemos, nas Forças Armadas, porque não temos indústria de defesa, nem temos capacidade financeira para acorrer a coisas súbitas que surgem no ambiente estratégico, criar condições de desequilíbrio no nosso sistema de forças. Isto, olha, faz-me lembrar um pouco aquilo que sucedeu quando foi o fim da Guerra Fria, e eu ouvia, na altura eu era capitão-tenente, julgo eu, estava já no Estado-Maior, e ouvia discussões de pessoas a dizer que as marinhas já não eram precisas para nada, que o que era preciso era forças para ir para a Jugoslávia, as forças terrestres, aquela ideia das boots on the ground, aquelas frases todas que nós ouvíamos nessa época e que permitiu deu e grande lustre e importância às forças terrestres. Nós não podemos ir atrás dessas modas, porque somos um pequeno país, não temos capacidade industrial para reagir em caso de alteração do ambiente estratégico. Portanto, no caso de um país como nós, o que nós devemos fazer é manter um sistema de forças equilibrado. Só que esse sistema de forças, como ele está hoje, está desequilibrado, porque, de facto, nós, fruto das responsabilidades de salvamento marítimo, na zona SAR que temos, e de exercício da autoridade do Estado no mar, na extensa plataforma continental que temos e que vamos obter, não temos hoje meios para isso. Porquê? Tínhamos 10 corvetas, já só temos 2 a funcionar. Precisamos de construir rapidamente 6 patrulhas. A Força Aérea precisa de reforçar os seus meios de vigilância e de controlo no mar. Os seus P3, precisa de os modernizar, precisa dos seus 295, dos equipar com novos equipamentos. Sem dúvida que há aqui um déficit fruto destes anos pós-fim da Guerra Fria, em que as forças terrestres foram muito privilegiadas em termos das missões. Agora estão a surgir outras missões em cenários diferentes. Mas temos aqui um problema. É que as nossas forças terrestres, os meios que têm, foram os que compraram para as missões dos anos 90. Já me vi, estão no fim de vida. Estão com 20 anos, muito cansadas das operações. Agora, nós não podemos é investir naquilo que não é provável que se opere, para deixar de investir naquilo que é altamente provável que se opere, que são os tais helicópteros, que é o tal polivalente logístico, que são as viaturas blindadas de transporte pessoal. Isso é que é premente. E, portanto, temos que manter aqui um equilíbrio. Mas, sem dúvida, concordo com o Sr. Deputado, quando diz, concordo, e isso é absolutamente pacífico a nível nacional, da necessidade da Marinha e da Força Aérea de obterem mais meios para cumprirem as suas responsabilidades nos espaços que o país tem à sua disposição e que tem que ocupar, garantida a presença, porque um espaço que não é ocupado, há logo quem o ocupe. E convém que a gente não esqueça as lições da África, do período da partilha da África. O que está a acontecer no mar hoje é a mesma coisa que aconteceu em África, que as potências coloniais dividiram a África. Agora, as potências marítimas estão a dividir o mar, com base naquilo que é a Convenção das Nações Unidas. Mas a Convenção das Nações Unidas já está a ser objeto de crítica de países com tecnologia a dizer que a área, que é aquela zona que é comum, não pode ser. E aquilo que está acima do solo nesta zona das 200 às 350 milhas, que também é comum, também não pode ser comum. Também tem que ser do Estado Ribeirinho. E, portanto, nós temos que ter consciência disso e, se não ocuparmos este espaço, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ao Tenente Coronel Roçadas, quando Portugal mandou para lá uma força militar rapidamente. Os ingleses vieram e disseram, opá, tirem daí a força que vocês não têm, nunca estiveram aqui, nem têm força para ocupar esse território. E no mar é capaz de nos acontecer alguma coisa se nós não fazemos aquilo que o Sr. Deputado muito bem enunciou. E quem nos vai fazer é os nossos aliados, não são os nossos amigos. São os nossos aliados. E os da União Europeia, sobretudo esses. Os seus deputados, por favor, notem, o país que mais investigação científica faz no nosso mar é a Alemanha. E a Alemanha o que é em termos marítimos? Um Estado encravado. Não tem plataforma continental, não tem extensão da plataforma continental. Por isso, a Alemanha, se manda os seus navios hidrográficos, oceanográficos, investigar para a nossa área, é muito natural que daqui a uns anos diga na União Europeia, não, aqui isto é o mar comum da Europa, eu quero lá ir explorar o recurso dos portugueses.
É,
Sr. Deputado. É. A Lime, Sr. Deputado, eu, como lhe disse, eu não tenho nenhuma objeção contra a Lime. Agora, nós temos que ter consciência que o mecanismo de afetação de dinheiro à Lime e depois da sua aplicação a nível militar tem que ser muito agilizado se caso quisermos fundir as duas coisas. Mas o problema não é a nível militar, é ao nível do Ministério das Finanças. Os prédios militares, quando são alienados e são transferidos para o Ministério das Finanças, primeiro que se vendam, primeiro que se consiga chegar a alguma solução, é uma dificuldade imensa. E depois também existem muitos prédios públicos que, por exemplo, eu lembro-me perfeitamente quando era comandante da Polícia Marítima em Caminha, ao lado do posto da Polícia Marítima em Caminha, há um posto da antiga Guarda Fiscal, que é hoje da GNR. não é usado pela GNR. Em vez de aumentar as instalações da Polícia Marítima, porque é que o Ministério das Finanças não nos cedia aquele edifício que era da GNR e estava abandonado? Estava cheio de coisas velhas, móveis e tal, está a servir de arrecadação. O Ministério das Finanças pediu-nos uma renda tão elevada que nós dissemos, não, isto é insuportável. Ainda tentei negociar, porque as obras que eu precisava de fazer custavam 30 mil euros, que abatesse esses 30 mil euros à renda. Não quiseram. Agora o prédio vai cair. E como isso, há fortes da Marinha por todo o lado e infraestruturas dos outros ramos. Pronto. Isso é que talvez os seus deputados pudessem dar uma grande ajuda, criando mecanismos que agilizassem isso. Mas olhe, já uma das coisas que fiz de rentabilização das infraestruturas militares, vieram-me com uma proposta de recuperar o EFISM, que é a Unidade de Saúde Militar de Formação dos Enfermeiros, ali em Campo de Ourique. E eu disse, não senhor, não se vai recuperar nada, não se vai gastar esse dinheiro, vai-se transferir esse edifício para venda e para reverter para dinheiro das Forças Armadas. E nós vamos criar essa unidade. Há tantas, por exemplo, a base naval, mais uma vez a dar exemplos na minha, a ETA, tem infraestruturas que estão sobredimensionadas para aquilo que são os efetivos da Marinha, tem lá o centro de simulação de recuperação de catástrofes, onde tem aqueles bonecos que simulam ataques de coração, pernas partidas, tem lá tudo. Por que não colocar o EFISM ou na base naval do Alfeite, ou em Santa Margarida, ou numa base da Força Aérea, não gastando mais dinheiro, alienando aquela infraestrutura? Portanto, é este tipo de decisões que tem que ser tomada para rentabilizar os dinheiros públicos. E depois, evidentemente, esse dinheiro da venda das coisas, das infraestruturas, deve revertir, como já revertiu em várias épocas da nossa história, para o reequipamento militar. Doutrina em instrução e UME, já há bocado se falou no Colégio Militar, eu não tive a oportunidade depois de falar aqui ao Sr. Deputado. De facto, a tutela do IUME é minha, mas aquilo que aconteceu é que, desde que ocorreu esta transferência, o SENGFA não tinha conhecimento sobre o ensino superior geral nem militar. Aquilo que acontece no meu caso é absolutamente diferente. Como os senhores deputados sabem, tenho uma carreira académica na Universidade de Lisboa há muitos anos e conheço profundamente a vida académica. E, portanto, as mudanças que estão instituídas no IUME já foram com esta capacidade que eu tenho e com estes conhecimentos, e elas agora vão começar a espalhar-se pelas academias e a frutificar. O problema do Colégio Militar e dos Pupilos, que são duas instituições que muito prestigiam as Forças Armadas e um serviço público que têm feito, os meus dois filhos andaram no Colégio Militar, não estão na minha tutela. Mas eu estou a procurar fazer uma coisa, é evitar, e até por proposta do General Rovisco, a proposta é dele. Ele, outro dia, em Conselho de Chefes, propôs que os outros ramos colocassem lá oficiais, sargentos e praças na estrutura. Eu acho que isto irá abrir mais o Colégio Militar e iremos. Eu apoiei totalmente essa iniciativa e espero que ela também frutifique e vá trazer novos resultados. Eu não ponho em questão, nem ele, nem ninguém pôs, continuar ou não continuar no Exército. Estão muito bem entregues ao Exército e podem continuar perfeitamente a ser geridas pelo Exército. Agora, eu custa-me a admitir que, estando lá civis, estando lá filhos de militares dos outros ramos, não contribuam para o esforço que o Exército está a fazer. Acho que beneficiávamos todos da partilha desse esforço. A repensar o debate sobre o serviço militar obrigatório. Eu ainda outro dia disse numa entrevista que me fizeram num jornal, acho que estamos na época de o fazer, Sr. Deputado, com modernidade. O serviço militar obrigatório não deve ser para resolver, nem vai resolver a falta de efetivos nas Forças Armadas, não é para isso. Mas há muitas possibilidades de o serviço militar obrigatório, até porque nós hoje em dia temos umas Forças Armadas muito modernas que podem dar grandes contributos sociais para a valorização dos jovens que fizerem o serviço militar obrigatório. Se nós abordarmos isso com modernidade e sem querer sujeitar outra vez os jovens a um serviço militar obrigatório, que é essencialmente de formação militar básica. Se não for só isso, se for com maior visão e maior alcance, que é aquela que eu considero que é desejável, eu penso que o serviço militar obrigatório poderá desempenhar um papel social importante em Portugal. Claro, pode também, perfeitamente, e no campo dos créditos. Sabem, uma das coisas muito importantes, e mais uma vez um exemplo da Marinha, como é que nós aumentamos também o recrutamento? Os cursos, por exemplo, de eletricista na Marinha, ou de outras especialidades, de cozinheiro, de padeiro, se têm os créditos cá fora do código das profissões públicas. Por isso é que a Marinha começou a atrair pessoas também. E isso foi feito. Eu, quando cheguei e vi a situação de recrutamento da Marinha, disse: isto não pode ser. E identificámos um conjunto muito diversificado de medidas. Não foi só a das tatuagens. Foi esta também a atração. Por exemplo, o eletricista, o mecânico, quando sai da Marinha, leva a sua carta profissional reconhecida pelo Instituto das... não sei como é que chama. Das novas profissões, exatamente. E portanto, temos que ir adequando estas questões àquilo também que são as exigências dos jovens. E as Forças Armadas têm todas as condições para fazer isso. E isso contribui para, efetivamente, a questão que coloca ligada ao serviço militar obrigatório, que é a condição militar. Nós não podemos, de facto, continuar com a concepção de condição militar, que ainda vem de antes do 25 de Abril. Temos que adaptar àquilo que é hoje a condição militar e o que são as exigências da vida militar, para também criarmos aqui algumas condições de adequação da vivência dos militares e das suas famílias aos novos tempos. Isso é essencial. Porque isso é também muito importante para a retenção. E para terminar, Sr. Deputado, sobre a tecnologia. Como viu, um dos meus objetivos é criar no ENF um departamento de inovação e tecnologia, que regule esta atividade e motive, sirva de motor a esta atividade nas Forças Armadas. Nós não temos. E cada ramo tem as suas visões de incorporação da tecnologia. Vamos criar aqui alguma capacidade de liderança nesta área no ENCFA e estamos a fazer isso. Sobre os drones, que falou dos drones, eu há bocado esqueci-me de dizer. Por exemplo, nós na RCA temos dois drones. O Exército colocou lá dois drones, que são drones de empresas portuguesas, da Tekevra e do Avision, que têm estado também a fazer um trabalho extraordinário. Já estamos a incorporar essas novas tecnologias. E para terminar mesmo, sobre as G3 na RCA, porquê é que não vão para lá as Galil? Porque os militares que lá estão não as querem. Porque as G3 que foram para lá estão equipadas com mecanismos de visão noturna e de direcionamento de tiro, que as Galil não têm. E, portanto, elas, do ponto de vista tecnológico, as que estão na RCA têm muito melhor desempenho do que têm se fossem para lá as Galil, que não têm estes mecanismos adaptados. E por isso, senhores deputados, nós às vezes, quando fazemos os comunicados no ENCFA e até os ramos, com essas questões destes temas que vêm para a praça pública, não podemos ser totalmente explícitos destas questões. Mas aqui eu tenho o dever de partilhar com os senhores deputados. Estejam descansados, que as armas que estão na RCA são do melhor que nós temos para aquela missão e estão a cumprir plenamente. E incorporam a tecnologia necessária para que nós tenhamos superioridade no combate, porque aquilo que distingue essencialmente a nossa infantaria, para além de tudo e da proteção, é que são capazes de combater de noite e os outros que lá estão não são. Não têm os equipamentos nem as armas preparadas como estão as nossas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Almirante. Nós, nas primeiras audições, fazemos questão de deixar o máximo de amplitude para que as questões sejam debatidas com profundidade. Julgo que foi isso que hoje aqui ocorreu. E, portanto, queríamos agradecer ao Sr. Almirante todas as informações que nos fez o favor de prestar e também aos seus deputados, desejando a todos uma boa tarde e... Portugal vence. E até já.